Senhores deputados, muito bom dia. Estamos em condições de começar a nossa reunião. Queria cumprimentar o Conselho de Administração de Transtecno Sofilusa, dar-lhes as boas-vindas, pedi-lhes, obviamente, desculpa por esse nosso ligeiro atraso. Temos entre nós a doutora Marina Ferreira, que é presidente, a doutora Sara Ribeiro, vogal, e o engenheiro José Osvaldo Bagarrão, também vogal. É requerimento do Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português dispensa a apresentação do requerimento. Eu darei de imediato a palavra à senhora Presidente e depois passamos aos grupos parlamentares, começando pelo partido requerente, que é o Partido Comunista Português. Senhora Presidente, se entender, tem 10 minutos. Sim, pode utilizar isso.
Senhor Presidente, senhores deputados, apenas uma breve palavra para agradecer o convite para estarmos aqui presentes. Estamos a presidir a duas empresas que são empresas de serviço público e que atravessam momentos bastante difíceis do ponto de vista da qualidade do serviço, e por isso agradecemos esta oportunidade para estar aqui com os senhores deputados e responder a todas as questões que nos possam pôr e que nós tenhamos capacidade para responder. Muito obrigada.
Muito obrigado. Assim sendo, passamos de imediato a palavra ao Partido Requerente. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentando a senhora Presidente e demais administradores da Transtejo Sofilusa. Há várias questões que nós temos que abordar na reunião de hoje sobre a situação verdadeiramente insustentável no transporte fluvial que se está a atravessar há bastante tempo. A senhora Presidente da Administração dizia agora que se está a atravessar momentos difíceis no quadro do serviço público. Compreende-se que os termos sejam esses da parte da administração, da parte dos utentes e mesmo dos trabalhadores, a observação que se faz é de uma situação verdadeiramente caótica. Caótica do ponto de vista da incerteza, do ponto de vista da falta de confiança na vida do dia a dia das pessoas relativamente a um serviço público que é fundamental para as pessoas terem o acesso ao seu local de trabalho, ao seu local de estudo, aos seus compromissos. E pior do que aquilo que aconteceu no governo anterior com a degradação brutal da oferta, cortes, restrições enormes nos horários, aumentos de preços, etc. Ficámos com uma oferta de transporte público no serviço fluvial largamente cortada e diminuída, mas agora é pior porque as pessoas não sabem se abarcam ou não. E, portanto, as pessoas são confrontadas com uma total incerteza, não sabem se vai haver barco. A falta de confiança na empresa é total e nunca se sabe se vamos chegar a horas, ao trabalho, às aulas, ao exame, seja qual for o compromisso. E, portanto, a indignação e a revolta das pessoas é cada vez maior. Agora, em Cacilhas, para vir para cá, o cenário era mais uma vez o descalabro. Agora mesmo, para vir para aqui. Presença reforçada da PSP. O único reforço que há nas estações por estes dias é mesmo da força policial. Aglomeração de pessoas que não conseguiam embarcar, chegavam até à rua, ao terminal, ao largo de Cacilhas, não conseguiam embarcar. Porquê? Porque só estava o Sintrense e o Campo Lido ao serviço, o São Jorge encostado. Com alguma sorte, durante esta reunião, poderá chegar alguma mensagem, porque os trabalhadores estavam ali, freneticamente a ver se resolvia o problema do São Jorge para se pôr outra vez ao serviço. Daqui a bocado é capaz de chegar a notícia que já está ao serviço. O que é certo é que a hora de ponta da manhã foi o descalabro. E, portanto, os ânimos a exaltarem-se. A presença da PSP não é por acaso que se faz sentir essa necessidade. Os trabalhadores da Transtejo, confrontados e submetidos a uma situação terrível, pela qual eles não têm culpa nenhuma, mas que são o rosto da empresa e que têm que ouvir as revoltadas e indignadas e desesperadas às vezes. Situações de autêntica ruptura, até do ponto de vista pessoal, de um desgaste daquelas pessoas que estão, nomeadamente na área comercial, no atendimento aos passageiros, são colocadas perante uma situação que nunca se observou e, naturalmente, os tripulantes, todos os trabalhadores, com quase o desespero, com a situação perfeitamente frustrante de estarem a dar o melhor de si, a fazerem mais do que a sua obrigação e continuam a não cumprir, a empresa continua a não cumprir a sua obrigação para com as pessoas. Os trabalhadores fazem mais do que aquilo que se lhes pediria. A empresa não consegue, mesmo assim, resolver aquilo que tinha que resolver. E, portanto, a pergunta tem que ser em que termos é que as soluções estão a ser feitas. Porque há anos, é que isto já não são semanas nem são meses, já é anos que é o tempo de nós ouvirmos que estamos a tentar resolver. E depois, isto é como no Metropolitano, é como noutras empresas, faz-se o levantamento das ações objetivamente que já foram feitas, as docagens, os certificados de navegabilidade que estavam em risco de não ser renovados, já houve essa renovação de certificados de navegabilidade, mas cada um que se faz, depois há o outro que está aí a arrebentar o problema. Seja nos navios, seja nos pontões. E, portanto, a pergunta é em que termos é que estão a ser feitas as reparações? Porque os trabalhadores também estranham a forma como as reparações são feitas, como determinados navios saem de serviço para ir para o estaleiro, voltam rapidamente ao serviço, assim, ou rapidamente ou não, no caso do Castelo não foi rapidamente, mas o regresso ao serviço e a intervenção que é feita no estaleiro também levanta dúvidas, porque passado pouco tempo o mesmo navio que veio do estaleiro está outra vez encostado. E, portanto, há aqui uma situação estrutural de uma gravidade que não se descortina o fim à vista. E é, de facto, com uma revolta e uma indignação muito grande que quer os trabalhadores, quer os utentes, se dirigem à Assembleia da República e transmitem esta questão de pior do que a gravidade do problema é não se perceber, porque até o problema mais grave pode ter solução e pode ter um caminho à vista. E neste momento não há um caminho à vista. Nós procurámos, durante o debate do Orçamento de Estado, apresentámos uma proposta por parte do PCP no sentido do reforço da transferência do Orçamento de Estado para a empresa, que permitisse pelo menos nivelar ao ponto do que estava o ano passado a despesa com a manutenção da frota. Isso foi rejeitado, teve o voto contra do PS, a abstenção do PSD e do CDS, a proposta foi rejeitada. E, portanto, do ponto de vista dos mapas orçamentais relativamente ao perímetro orçamental do setor empresarial do Estado, a empresa apresentava um nível de despesa para a manutenção da frota que era substancialmente mais baixo, 60% se não estou em erro, comparativamente ao ano anterior. Eu pergunto qual é a razão para se considerar que as necessidades iam ser bastante mais baixas. Porque os problemas são mais graves, tal como são sentidos pelas pessoas. E ponto número um, porque é que era prevista uma diminuição substancial da despesa com a manutenção da frota? Ponto número dois, porque é que o dinheiro, mesmo assim pouco, que se pode aplicar, está a ser tão dificilmente gerido do ponto de vista da sua aplicação? Eu pergunto assim, o catamarã Castelo, o navio da classe Castelo, que esteve no estaleiro, não sei se já saiu, depois voltou outra vez a ser encostado, arrastou-se durante meses aquela intervenção, ou não haver com a devolução, inclusivamente, de verbas ao Ministério das Finanças, porque, entretanto, a autorização era para 17 e não era para 18. Portanto, as restrições são a que ponto desta matéria? E mesmo para terminar, são, portanto, duas questões muito objetivas também e muito concretas. Soluções de contingência de reforço imediato da frota. Uma coisa é arranjar autocarros que venham do Montijo para a Baixa de Lisboa, que demoram 1 hora e meia, 2 horas, não é a solução. Outra coisa é aquilo que os próprios trabalhadores andam a dizer há muito tempo mesmo, que é a necessidade de se encontrar uma solução para agora para a frente. Não é para daqui a uns anos um plano de renovação da frota, já agora pergunto por esse, que o Sr. Ministro disse que era no fim de fevereiro que ia sair, já vamos a 14 de março. Uma coisa é o plano de renovação da frota, outra coisa são as soluções de contingência de reforço da capacidade, de imediato.
Muito obrigado,
o que é que está colocado? E se é ou não verdade que nos últimos 5 anos entraram 8 trabalhadores para a empresa, tendo saído 70. Portanto, a questão das admissões e a forma como o pessoal é admitido ou não na renovação de pessoal, tendo em conta a média etária dos trabalhadores da Transtejo e Sofluza. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Maria Ferreira.
Sr. Deputado, muito obrigada pelas suas questões. Eu iria tentar responder a três ou quatro e depois passaria, três ou quatro, globalmente, e depois passaria para a doutora Sara Ribeiro, que tem a área financeira, a propósito das questões orçamentais. Efetivamente, começaria pela questão 2 de manhã, que teve a ver com a situação em Cacilhas. Como sabe, o navio São Jorge é um navio bastante mais alto e quando começou o mau tempo teve que recolher, porque o navio Seixalense, que saiu do estaleiro há cerca de 15 dias, teve um problema no veio e no propulsor e, portanto, depois de ter saído do estaleiro, ele não foi ao estaleiro para arranjar o veio, foi para fazer outras situações, mas como estamos a falar de uma frota que tem entre 25 e 40 anos, Sr. Deputado, muitas vezes o que acontece é que o próprio tempo de estadia em estaleiro faz com que haja pequenos desajustamentos quando saem do estaleiro que têm que voltar a ser preparados. Os navios, quando entram em estaleiros, entram com base num caderno de encargos, que é preparado a partir do histórico das reparações e das necessidades. O próprio facto de os navios estarem parados em estaleiro, às vezes, levanta pequenas questões que depois têm que ser sanadas já quando os navios voltam para a água. Foi o que aconteceu ao Seixalense, que esperemos que entre em funcionamento durante a próxima semana, já depois de ter saído de estaleiro. Assim sendo, ficaremos com 3 navios cacilheiros na ligação Lisboa-Castrelo-Cacilhas, o que significa que o mau tempo não terá o impacto que tem quando está o São Jorge a trabalhar, porque o São Jorge tem uma altura muito maior, mas neste momento não podemos pôr o Seixalense a trabalhar porque o Seixalense está de facto a reparar o veio. Irá também entrar ainda este ano em reparação o navio de Afundo e com isso ficaremos com 4 cacilheiros disponíveis para a ligação de Cacilhas. O Sr. Deputado põe, e muito bem, a questão na situação estrutural da frota. E põe, e muito bem, a questão naquilo que são os princípios gerais do serviço público, que têm a ver com a regularidade, a segurança, todas essas matérias que conhecemos. A Transtejo e a Soflusa são empresas que, ao longo de muitas décadas, se caracterizaram por um enorme rigor no cumprimento dos horários, quer nos horários de saída, quer nos horários de atracação. E isso fez com que todos os seus passageiros se habituassem a uma qualidade de serviço que, neste momento, não tem sido possível assegurar. Graças a um forte descongelamento ou descativação de verbas o ano passado, que ocorreu em meados do ano, nós ainda conseguimos, apesar das dificuldades da tramitação jurídica dos processos, já que todas as adjudicações com valor superior a 75 mil euros tiveram que ser sujeitas a concurso público internacional, ainda assim conseguimos, o ano passado, proceder à manutenção de cerca de um terço da frota. Neste momento, recebemos já uma autorização de descativação do Ministério das Finanças no valor de 5 milhões de euros, que, ultrapassadas as questões do artigo 58º do Orçamento de Estado, nos irá permitir, muito brevemente, esperamos, lançar a prosecução do programa de recuperação da frota que foi feito o ano passado. Senhor Deputado, com toda a segurança, não há ninguém que se possa sentar, nenhum trabalhador, nenhuma administração, ninguém que se possa sentar aqui a responder-lhe e a dizer que, dado o modo de transporte, que é o modo de navio, dada a idade dos navios, que é entre 25 e 40 anos, e enquanto não houver, por cada ligação, o número de navios operacionais e pelo menos um navio de reserva, não poderá continuar a haver uma ou outra falha. Não podemos, com toda a frontalidade, fazer essa afirmação, porque, como o Sr. Deputado disse muito bem, estamos constantemente a receber alertas. Começamos o dia às 5:30 da manhã com os navios todos a trabalhar e passado meia hora há um navio que tem um problema e tem que parar às vezes um dia inteiro, às vezes um quarto de hora, às vezes até a hora de ponta e, portanto, estamos a viver num regime de grande imponderabilidade no que diz respeito a esta matéria. É a nossa convicção e, de acordo com os dados que temos, que não são 100% seguros, porque este é um modo de transporte muito especial e a idade dos navios é muito significativa, mas estamos convencidos que com a entrada em funcionamento do Arueira, esta segunda-feira, com a entrada em funcionamento do Castelo, com a saída de estaleiro do Fernando Namora, que está em Peniche, iremos poder começar finalmente a ter navios de reserva na Transtejo para poder voltar a ter alguma regularidade e segurança quando dizemos aos passageiros que iremos cumprir os horários. É legítimo que o Sr. Deputado me pergunte quando é que isto poderá acontecer. De acordo com os cronogramas dos estaleiros, já deveria ter acontecido. Só que os trabalhos, também decorrente do mau tempo dos últimos 15 dias, não correram com a celeridade com que estava programado. Tudo isto afeta a navegação. E, portanto, é a nossa convicção que até ao final do mês a frota da Transtejo tenha condições de navios operacionais e em reserva para dar a garantia aos seus passageiros. Até lá, continuamos a ter como reserva o navio São Jorge, que, como o Sr. Deputado sabe, é um navio com características muito especiais. É um navio que tem condições de conforto e de capacidade de passageiros muito grande. Tem uma capacidade para 1000 passageiros, 630 no inverno, mas é um navio que navega apenas a 13, 14 nós. Portanto, sempre que tem que ir para o Montijo ou para o Barreiro, acarreta dificuldades significativas para esses passageiros. Portanto, estamos convencidos que com a entrada em funcionamento do Castelo, ficamos com um navio, um catamarã de reserva, podemos garantir essa fiabilidade na oferta. A questão de fundo, como o Sr. Deputado sabe, só se resolve com frota nova, porque cada ano que passa os navios são mais velhos. Neste momento estamos a falar com navios entre 25 e os 40. Se a renovação da frota não fizer para o ano ou daqui a uns anos, estamos a falar com navios entre os 35 e os 45. Portanto, esta situação tem que ser encarada de fundo e precisa de um levantamento, de uma resolução muito rápida. O Conselho de Administração recebeu orientações do ano passado do Ministério do Ambiente no sentido de preparar as especificações e as condições técnicas para lançar um concurso para a aquisição de 10 novas embarcações para a Transtejo e esses procedimentos estão a ser levados a cabo. Já houve peças que já foram apresentadas ao Ministério, ainda não foram apresentadas todas as peças, porque, Sr. Deputado, inclusive do ponto de vista técnico, esta é uma área em que Portugal não tem, infelizmente, o know-how e a disponibilidade de know-how para poder corresponder àquilo que são as exigências do serviço público. Queria também referir ainda a questão que o Sr. Deputado focou e que é para nós crucial, que tem a ver com a situação dos trabalhadores. Estamos, de facto, com uma enorme carência de trabalhadores em todas as áreas da empresa, Sr. Deputado, em todas as áreas da empresa, na área marítima, na área comercial, que tem os bilheteiros e os inspectores, na área administrativa. Trabalhamos com duas empresas, ambas dentro do perímetro orçamental do Estado, o que significa que a maior parte dos procedimentos tem que ser feitos em quadruplicado. Não temos nem tecnologias, nem trabalhadores para satisfazer isto. Portanto, temos estado com atraso, temos o Conselho Fiscal e a Inspeção-Geral de Finanças a exigir-nos cumprimentos de prazos que não conseguimos, porque não temos pessoas para trabalhar, não temos autorização para admitir trabalhadores e isso é absolutamente crucial. Os nossos trabalhadores estão a ficar mais velhos, como todos nós, e precisamos de ter uma renovação muito significativa. Neste momento ainda temos condições ao nível dos trabalhadores marítimos para ir garantindo a procura, não temos tido nenhuma falha de serviço por falta de trabalhadores marítimos, mas temos falhas muito graves, quer ao nível da manutenção, quer ao nível dos bilheteiros. Ao nível dos bilheteiros, e enquanto não temos autorização para a admissão pessoal, estamos a procurar agilizar as próprias ferramentas de trabalho. Iremos lançar, ou estamos a lançar agora um concurso para a atualização das caixas de venda dos bilheteiros, que têm mais de 20 anos, o que permitirá com que os próprios bilheteiros fiquem com condições de trabalho bastante mais fáceis para o atendimento aos seus clientes. Instalámos também novos validadores o ano passado e novas máquinas de venda. Instalámos a possibilidade das máquinas de venda utilizar-se o cartão de crédito ou o cartão de débito. Portanto, temos vindo a fazer o possível também nessa área. Sentimos também que estamos a falhar significativamente na área da informação ao público. E é uma área que iremos também, decisivamente,
investir este ano.
Peço desculpa, Sr. Deputado, só agora é que vi, Sr. Presidente, só agora é que vi que tinha ali um relógio. Não estou habituada, não tinha reparado que tinha ali um relógio.
Haverá seguramente questões de coincidência, portanto poderá completar as explicações. Não sei se daria ainda um minuto para as questões financeiras, uma vez que pode ser útil para os outros grupos parlamentares.
Se os senhores deputados permitirem, eu peço desculpa, não reparei que havia ali um relógio.
O Presidente permite.
Senhor Presidente, senhores deputados, muito bom dia e obrigada também por esta oportunidade. Efetivamente, quer a empresa Transtejo, quer a empresa Soflusa, são entidades públicas reclassificadas e, como tal, os seus orçamentos fazem parte integrante do Orçamento de Estado e os respectivos mapas são publicados em anexo. Há um acréscimo ligeiro, muito ligeiro, daquilo que são a previsão de despesas e receitas da Transtejo e da Soflusa em termos orçamentais do ano 2018 para o ano 2017. Contudo, efetivamente, no detalhe, se consultarmos mapas demonstrativos que estavam no site da Direção-Geral do Orçamento, verificamos que, em algumas rubricas, designadamente a da conservação e reparação da frota, e penso que era a isto que o Sr. Deputado se referia, o valor é substancialmente inferior ao valor de 2017. Esta situação já foi corrigida por via de uma alteração orçamental que foi aprovada a semana passada pelo Sr. Secretário de Estado do Orçamento, e esta alteração orçamental permitiu reforçar a rúbrica da conservação e reparação da frota em 5 milhões de euros. Portanto, esta alteração orçamental teve associada uma descativação e o reforço desta rúbrica. Portanto, deste ponto de vista, a Transtejo conseguiu recuperar algum do valor que tinha inicialmente proposto para afetar a conservação e reparação da frota, e penso que isto é uma boa notícia para todos nós. E, efetivamente, vamos ter um constrangimento adicional, que são as regras do artigo 58 da Lei do Orçamento, a que as empresas públicas também estão sujeitas, juntamente com os serviços e fundos autónomos e a Administração Central Direta, que implica que em 2018 não podemos gastar mais em aquisição de serviços do que gastámos em 2017, e houve efetivamente alguns constrangimentos de execução orçamental nesta rubrica em 2017, que nos podem criar aqui algumas dificuldades, mas que são sanáveis e temos tido o acordo e a boa vontade do Ministério das Finanças em conferir os despachos de exceção à semelhança do que aconteceu em 2017. Esta descativação foi igualmente pedida também na Soflusa, porque também fomos sujeitos a elevados níveis de cativação. Portanto, estamos a aguardar a descativação da Soflusa também de algumas das rubricas, incluindo também a da conservação e reparação da frota, mas que pensamos que a breve trecho também teremos essa boa notícia. Era tudo.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Carlos Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Conselho de Administração de Transtejo Soflusa e agradecer as informações que aqui nos prestam hoje. Trata-se de um problema muito sensível. Já há algum tempo, esta parte, vimos registando muitas reclamações por parte de quem tem necessidade todos os dias de atravessar o Tejo. É uma incerteza permanente se de manhã conseguem chegar ao trabalho ou à faculdade e se no final do dia conseguem chegar a casa. Portanto, trata-se de um problema que naturalmente acompanhamos com alguma preocupação. É evidente que partidos políticos dirão que não é um problema de hoje, é um problema de há muitos anos atrás, portanto, e por isso estou já a antecipar esta questão. Mas um facto é que a presença das comissões de utentes aqui no Parlamento, em marchas para o Ministério das Finanças, em ações de luta, em ações de protesto, são de hoje e são de, sensivelmente, um ano atrás. De resto, eu próprio tive a oportunidade de receber comissão de utentes a semana que passou, dos vários cais da outra banda, e essencialmente, portanto, o que foi dito, na realidade, era um problema que já se sentia há muitos anos, dada a não renovação da frota, era conhecido por todos, não houve o investimento adequado. No entanto, os barcos eram os mesmos. Eles, passados algum tempo, é que estão, pelos vistos, a variar vezes demais. E, portanto, era um bocadinho perceber tudo isto. Ao que sei, existem hoje 6 barcos no Barreiro, no percurso para o Barreiro, 2 barcos para o Montijo, 2 barcos para o Seixal e, presumo que, 2 para Cacilhas, com 3, eventualmente. Ok, porque entretanto houve... Eu pergunto ao Conselho de Administração qual era a posição confortável, se eventualmente os 10 novos barcos prometidos pelo Governo constantemente no Tejo, se é a solução viável. E, portanto, concluído esta parte da minha intervenção, eu não posso deixar de me referir àquilo que é as permanentes proclamações por parte do Sr. Ministro do Ambiente, e do resto cito no âmbito do Orçamento de Estado, em que nos dizia aqui no Parlamento que no final do ano estariam 18 barcos a circular no Tejo com todas as condições e que a situação de, aliás, declarações do Secretário de Estado de há sensivelmente um mês atrás, que a situação hoje era melhor do que há um ano atrás. Portanto, eu pergunto à Sra. Presidente se assim acontece. Não me parece que seja isso que está a acontecer. No entanto, como eu disse há pouco, em outubro, aquilo que se tinha passado no cais do Barreiro eram essencialmente as torres de cura, foi mesmo o termo utilizado pelo Sr. Ministro do Ambiente. Portanto, era sinal que as coisas estavam a ser resolvidas, que viriam a ser resolvidas, e, portanto, daí aquele desfecho que era, no final do ano, não haveriam 18 barcos no Tejo. Portanto, isto são palavras do Sr. Ministro do Ambiente, não são minhas, não são do Partido Socialista, não são de nenhum deputado deste Parlamento, são do Sr. Ministro do Ambiente e do Secretário de Estado. Portanto, eu pergunto à Sra. Presidente o que se passa. É o Conselho de Administração que não cumpre aquilo que são as regras emanadas pelo Sr. Ministro, pelo Sr. Secretário de Estado? É porque, entretanto, no Orçamento de Estado, ao que parece, estavam destinados 10 milhões para renovação de frota. Eu sei que as frotas demoram algum tempo a ser os barcos a ser adquiridos, mas a falta de barcos não é de agora. O Conselho de Administração alertou as equipas do Ministério da falta de barcos, da falta de manutenção, embora não fosse, se calhar, necessário alertar, na medida em que as notícias eram públicas no dia-a-dia. E, portanto, era uma questão também que eu gostaria de colocar. Isso, até que ponto, em vez de se alardear, e esta outra questão que eu coloco, é em vez de se alardear novos barcos, novos planos que durarão, como digo, concursos públicos internacionais que demorarão algum tempo, por que não apostar desde já na manutenção e na manutenção de forma séria, com a aquisição de peças suplentes, com a garantia dos certificados de navegabilidade e, por que não, deslocar esse investimento, a possibilidade de investimento, diretamente para a manutenção de imediato. E aí eu pergunto à Sra. Presidente se a questão das cabimentações, que tem sido um tema recorrente em todos os setores do Estado, inclusive é no setor empresarial do Estado, se também não está a ser um problema. Pelo que parece, o que se gastou em manutenção o ano passado foi qualquer coisa com 1.8 milhões de euros, o que me parece completamente insuficiente para as necessidades de uma frota com 40 anos. Portanto, e no essencial eram estas questões que lhe queria colocar, compreendendo as dificuldades de um Conselho de Administração que não tem, como disse há pouco, e pelo seu reconhecimento, não, naturalmente não fará omeletes sem ovos, mas eventualmente há aqui a possibilidade de canalização de algumas verbas entre rubricas orçamentais por forma a resolver um problema sério que é de agora. Que é do último, sensivelmente, ano e meio. Porque o que é um facto é que, havendo, como dizem os utentes, problemas no passado, os problemas agudizaram-se ultimamente e são de agora. No passado íamos ouvindo os sindicatos contra a privatização, contra alguns aspectos que tinham que ver com a parte da organização da empresa, mas o que temos hoje são comissões de utentes a clamar por poderem chegar ao trabalho por um direito básico, não é? Que é a possibilidade de serem transportados Também, não ponho isso em causa, é evidente, não ponho isso em causa, não, não era o que faltava, mas foram ações importantes para o conhecimento público da situação que se estava nesta empresa. Agora, acontece é que neste momento há que acrescentar aos trabalhadores, há utentes e há dificuldades sérias neste transporte. Portanto, era o que eu tinha para já nesta intervenção para questionar. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder, também 7 minutos, tem a palavra, Sr. Presidente.
Agora já sei que tenho ali 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu começo por referir ao Sr. Deputado que, de facto, a situação não é confortável para o Conselho de Administração e não há ninguém, não há nenhuma pessoa que possa defender o serviço público que se sinta confortável nesta situação. A sede da Transtej e da Soflusa é no centro nevrálgico das operações, portanto, no caso de Tré, nós estamos permanentemente em contacto com os utentes, com a entrada e com as partidas dos barcos e, portanto, sabemos ao minuto, como dizia o Sr. Deputado Bruno Dias, se os navios estão a entrar ou estão a sair e a situação é muito desconfortável. Nós não precisamos de fazer nenhum alerta ao Sr. Ministro do Ambiente nem ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, porque quando eu própria fui convidada pelo Sr. Ministro para exercer estas funções, dada a experiência que tinha já no setor dos transportes, bem como os meus colegas, fomos avisados largamente pelo Sr. Ministro na altura de que iríamos abraçar uma tarefa imensamente difícil. Iniciámos as nossas funções em janeiro do ano passado, dia 1 de janeiro do ano passado, e na altura o que se previa era que não houvesse a frota estivesse diminuída em cerca de 50% a partir do mês de junho de 2017. O Conselho de Administração tomou posse no dia 1 de janeiro, com esta recomendação muito séria do Governo de que tinha pela frente uma tarefa muito complicada, porque tinha que se dedicar a 100% à manutenção da frota, e pediram-nos, exigiram-nos na altura, dois planos. Um plano de curto prazo e um plano de médio e longo prazo. Suponho que isso decorreria, inclusive, de um compromisso assumido pelo Governo aqui na Assembleia da República. Nós apresentámos um plano de recuperação de curto prazo que levou à descativação o ano passado de verbas necessárias para lançarmos os procedimentos de manutenção. A dificuldade dos procedimentos, já que, como referi, estamos sujeitos ao Código da Contratação Pública e temos que lançar concursos públicos, em alguns casos internacionais, fez com que não conseguíssemos executar, do ponto de vista financeiro, a totalidade do orçamento, já que temos 3 navios cujos procedimentos foram lançados entre setembro e outubro e que ainda se encontram em doca e que, portanto, o saldo do ano passado transitou para este ano porque os navios ainda não saíram de doca. Com estes 3 navios teríamos efetivamente 18 navios a trabalhar neste momento. Infelizmente não temos 15. Teremos 16, provavelmente, para a semana. Queria ainda alertar, Sr. Deputado, para que o nosso plano, a identificação que fizemos quando entrámos o ano passado em funções, foi que o único plano possível de médio e longo prazo era a renovação da frota, que não era sério da nossa parte apresentar ao Governo um plano de recuperação de médio e longo prazo que não passasse pela recuperação da frota. A atividade fluvial, a atividade dos navios, tem muitas especificidades. Mas devo-lhe dizer, Sr. Deputados e Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, que da minha experiência são equipamentos, são máquinas, como qualquer automóvel ou como qualquer autocarro, com dificuldades adicionais. O meio é mais adverso, o facto de andarem na água e não na rodovia dificulta bastante, há mais imprevisibilidade, a meteorologia afeta mais do que os autocarros, a própria poluição afeta mais. Eu estou a lembrar-me da poluição porque ontem tivemos um cabo que se atravessou na hélice do São Jorge e tivemos que parar o navio e chamar os mergulhadores para tirar o cabo. Portanto, há incidentes deste tipo que não são previsíveis e que só podem garantir a fiabilidade quando tivermos o número de navios suficiente. E, entretanto, estamos, de facto, a preparar um projeto de fundo para a renovação da frota. Em relação a este projeto de fundo para a renovação da frota, apresentámos já várias peças do processo ao Ministério do Ambiente, ainda não está concluída o processo de renovação da frota, de apresentação do processo, na medida em que as circunstâncias e as necessidades de segurança no estuário do Tejo são muito, muito específicas. Do ponto de vista do que é a navegação internacional, há navios preparados para navegar ao largo e há navios preparados para navegar no rio. Os navios preparados para navegar ao largo são navios do tipo do que existe na Soflusa, que são navios que andam a 45, 50 milhas e que têm os custos inerentes a este tipo de navegação. Os navios tipicamente preparados para navegar no rio, e com algum exagero, são navios preparados para andar no Sena, que portanto não estão preparados, com algum exagero, como é evidente, não estão preparados para andar no Rio Tejo. E portanto a nossa condição da frota tem especificidades técnicas que nos leva a, do ponto de vista de custo-benefício, estar a preparar um caderno de encargos muito específico para navios que possam andar até cerca de 20 nós, que é o que se pode andar aqui no estuário do Tejo, e que tenham a capacidade para, de agitação marítima e de vento também adequadas, não sejam navios típicos de águas interiores. Estas duas especificidades fazem com que, infelizmente, o Conselho de Administração, dadas as carências técnicas que também existem no país a este nível, não tenha conseguido ainda, na sua totalidade, formalizar o pedido de renovação de frota. Esperamos, como disse o Sr. Deputado, que com a entrada ao serviço do Castelo, do Seixalense, do Aroeira, do Fernando do Namora, vamos progressivamente mantendo o ritmo de recuperação que iniciámos o ano passado e repondo a fiabilidade da nossa frota e continuando a apostar sempre na manutenção da mesma. E para não esgotar os 7 minutos, só dizer que estamos também a fazer um grande investimento em sobresalentes e que esperamos, aguardamos a todo momento, a descativação das verbas da Soflusa, tal como ocorreu já, felizmente, este ano, no mês de março, portanto, com bastante antecedência, para a Transtejo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora ao bancado do Partido Socialista. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a administração da Soflusa Transtejo, na pessoa da sua administradora Marina Ferreira. E vale a pena nesta discussão, onde se têm abordado algumas questões mais técnicas, vale a pena recentrar aqui uma questão que no início da nossa audição esteve presente, que é colocar as pessoas no centro desta discussão e perceber o papel. Todos reconhecemos a importância do papel do módulo fluvial, nomeadamente para estes concelhos, não só no tráfego que é feito de norte para sul, mas também de sul para norte, com os novos desafios, por exemplo, inerentes à captação de turismo e a outros desenvolvimentos económicos. Sabemos também que estas linhas asseguram cerca de 9 milhões de passageiros nas linhas Transtejo e 8 milhões de passageiros nas linhas Soflusa, e que estamos a falar de uma empresa que emprega duas empresas que empregam 440 trabalhadores. Mas o mais importante é compreender que este módulo fluvial tem uma dimensão psicológica e física crucial, porque assegura a jornada de milhares de alunos, professores, empresários, transporte todos os dias. Mas vale a pena, porque já houve aqui a discussão se se trata de um assunto de hoje, se se trata de um assunto de ontem. É evidente que se trata de um assunto de hoje. E isto é centrar as questões, não nos interesses partidários, mas sim nas pessoas. Mas as causas, evidentemente, que são de ontem. Então é preciso sermos muito claros qual é o papel do incumprimento do plano de manutenção, que papel é que teve o incumprimento do plano de manutenção, porque nós não podemos dizer de forma leviana que são os mesmos barcos, como disse o deputado Carlos Silva do PSD. É evidente que são os mesmos barcos. Se não fizer manutenção no seu carro, e não é preciso fazer um desenho para perceber isto, será o mesmo carro, e no entanto ao final de uns anos, se não tiver a manutenção adequada, evidentemente começará a ter problemas. Diria mais, nós chegámos a um limiar nos tempos da Troika, em que chegámos a ter menos de 3 milhões de euros de investimento na manutenção e conservação. Esta linha é a linha vermelha da irresponsabilidade. Quando nós administramos, e até me espantou um pouco a intervenção do deputado, Bruno Dias, porque tem de razão, e eu retomo aqui um excerto em que PS e PCP criticavam a venda de um barco. E nessa altura, portanto estávamos no ano 2015, era dito pelo PS que isto iria afetar as ligações. E éramos desmentidos por uma fonte que dizia que aquilo que se tratava era da venda de um navio sedentário, que nada disto ia afetar a operação. Em política, por vezes, ter razão antes do tempo pode ser doloroso ou ingrato, mas vale a pena repor a verdade, nem que seja alguns anos depois. Em 2015, nenhum navio da Soflusa foi docado. É preciso ter a consciência dos impactos que isto tem. Quando este navio foi vendido, só para se perceber o papel do acionista-Estado no governo de Passos Coelho e Assunção Cristas, como é que foi a opção do veículo, do veículo a alienar? Aquele cuja docagem seria feita em seguida, isto é, não só se alienou um navio que não era excedentário, como o critério, não foi um critério técnico, não foi um critério de defesa do serviço público, não, foi vender aquele que imediatamente iria ser docado para fazer umas poupanças, além dos 2 milhões e meio de euros que foram obtidos com a operação, ainda assim se poupava mais algum na manutenção. E depois, cabe-nos dizer sobre o papel do acionista-Estado, uma coisa também importante, o facto de se ter deixado findar o contrato de prestação de serviço público fez desaparecer um conjunto de métricas de regularidade, de reclamações, da qualidade do serviço, enfim. E é preciso dizer que esse contrato previa, no ponto de vista das indenizações compensatórias, beneficiar uma boa gestão e dar um sinal negativo a quem fizesse uma má gestão. Eu aqui tenho de deixar uma palavra ao engenheiro João Pinto da Silva por ter feito, na altura, um excelente trabalho. Aliás, nota-se que o PSD, quando se refere à Sofusa Trastés, parece que tudo começou em 2014 e, de facto, houve ali também 3 anos de grande impacto. Estas questões não são despiciandas, não se tratou apenas na nossa ótica, não se tratou apenas de uma incapacidade das administrações que foram ocupando. De facto, aquilo que nos é dado a perceber é que quem queria privatizar, obviamente que ia dilapidando. Sr. Deputado, se me deixar continuar, já chegaremos à agora. É importante que as pessoas que todos os dias ficam privadas e que hoje ficaram a saber da sua nova preocupação, e é bom revisitar as suas intervenções, é bom que percebam como é que isto aconteceu. Estas questões não aconteceram por acaso. Havia uma intenção de dilapidar este serviço público para o concessionar ou privatizar. E foi isso que este governo travou. E esta é uma mensagem importante também para os desafios futuros da Sofluza Transtejo, porque nós hoje temos um conjunto de infraestruturas na margem sul que estão a ser pensadas e para a qual um módulo fluvial robusto, uma empresa robusta, poderá dar resposta, porque senão podemos daqui a uns anos estar a ser confrontados com a possibilidade de terem que ser privados a exercer coisas que uma empresa pública podia fazer como uma inevitabilidade, quando não o é. E portanto também por aqui é importante. Mas é importante também compreender a recuperação que este governo já fez em aliança com as restantes forças de esquerda. Nós travámos esta intenção encapotada, esta carta escondida na manga de privatização, mas também houve um investimento de cerca de 9 milhões de euros em conservação que permite dizer que hoje temos pelo menos mais 10% de frota disponível do que tínhamos no ano anterior, o que é uma notícia positiva. Permite também que se possa dizer que se inverteu um ciclo de redução na manutenção. E no Orçamento de Estado de 2018, inclusivamente, por iniciativa das esquerdas neste Parlamento, foi votada e foi aprovada uma norma para pôr fim a algumas restrições financeiras que poderiam existir e que certamente terá efeitos muito em breve. Mas vale a pena sublinhar uma coisa neste minuto e meio final. Há de facto que falar de agora. Há de facto de falar das pessoas. E se este enquadramento que eu fiz visa repor a verdade, é importante perceber que no longo prazo, de facto, a reconfiguração do POCUR é uma grande oportunidade, tendo em conta e atendendo aos critérios de descarbonização, como é evidente, este programa tem aliás, reveste-se aliás desta dimensão, de podermos contar com estas 10 embarcações para conseguirmos, como aqui já foi dito em comissão regimental com a tutela, podermos ter a renovação da frota, que é a solução do problema. No entanto, senhora Administradora, com toda a franqueza, as pessoas pagam por este serviço, um serviço de dimensão pública, no qual os utentes pagam. E pagando, há uma verdade que é incontestável. Pagando tem que ter direito ao seu serviço. Conhecendo e reconhecendo as restrições que aqui colocou, têm que existir soluções alternativas. E esta é uma questão fundamental. Não podemos, para quem andou a administrar venenos em doses moderadas durante 4 anos e meio, vir agora demonstrar-nos, e finalizo, Sr. Presidente, vir agora demonstrar surpreendido com o resultado. Felizmente estamos relativamente melhor. Esse relativamente melhor não chega, porque estes utentes têm que ter respostas, ainda que sejam respostas de contingência. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado André Pinatos. Passo agora a palavra à Sra. Presidente para respostas.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Eu iria muito brevemente agradecer a referência que o Sr. Deputado fez ao contrato de serviço público. É, de facto, vital para as empresas de Transtégia Soflusa terem contratos de serviço público. É para nós muito difícil e desfavorável, nomeadamente em relação às empresas privadas que recebem indemnizações compensatórias em função do serviço público que prestam, e o facto de nós, desde 2014, não termos um contrato de serviço público é uma limitação enorme. É também uma grande limitação o facto de, por não termos contrato de serviço público, estarmos dentro do perímetro consolidado do Estado, o que nos dificulta do ponto de vista dos procedimentos a gestão empresarial que tem que ser exigível numa empresa deste tipo. É uma empresa operacional, do dia-a-dia. No dia-a-dia acontecem coisas, no dia-a-dia têm que se resolver as coisas. É difícil no dia-a-dia acontecerem coisas e depois ter que se lançar processos administrativos que podem demorar meses. Esta situação decorre do facto de estarmos dentro do perímetro consolidado do Estado e não podermos ter uma gestão empresarial que consideramos fundamental para a normalidade desta frota. De facto, estamos melhor do que estávamos o ano passado. De facto, tivemos uma execução física diferente da execução financeira e que se refletiu no orçamento deste ano, mas eu iria então passar a palavra à minha colega Sara Ribeiro para tratar das questões de natureza financeira.
Muito obrigada.
Tem a palavra.
Pegando um pouco na questão do contrato de serviço público de transporte, efetivamente o último contrato de serviço público de transporte, quer a empresa Transtés, quer a empresa Soflusa tiveram, mediou entre 2012 e 2014. Isto significa, só a título de exemplo, que em 2014 foram transferidas a título de indemnizações compensatórias para a Transtés 6,4 milhões de euros. A partir de 2015, estamos a falar na ordem de 1,2 milhões de euros a título de indemnizações compensatórias. Na Soflusa, a situação até 2014 eram de transferências na ordem dos 2 milhões de euros e, a partir de 2015, 500 mil euros. Portanto, este é o ponto de situação da inexistência do contrato de serviço público de transporte. Pegando um bocadinho naquilo que foi a execução do ano de 2017, e nos anos seguintes, 2015, 2016 e 2017, 500 mil euros na Soflusa, 1,2 milhões na Transtejo, 2015, 2016, 1,4 em 2017. Portanto, derivado da inexistência de contrato de serviço público de transporte. Enquanto com o contrato de serviço público de transporte, a indemnização compensatória é aferida em função do número de passageiros e quilómetros efetivamente transportados, sem contrato de serviço público de transporte, estamos a falar de valores fixados administrativamente. Portanto, sem um critério objetivo e decorrente do serviço efetivamente prestado. É esta a diferença. É importante realçar que no ano de 2017 nós tivemos ligações com crescimentos da ordem dos 9% em termos de procura. Portanto, isto, se aplicássemos aqui os critérios, estaríamos a falar efetivamente até de outros valores bem superiores aos de até 2014. Só uma breve nota relativamente ao ano de 2017. Nós temos efetivamente uma divergência entre aquilo que foram os compromissos assumidos e aquilo que foi a despesa efetivamente realizada. A título de exemplo, nós na Transtejo assumimos compromissos com a conservação e reparação da frota na ordem dos 4 milhões de euros. Apenas conseguimos executar 2,5 milhões de euros. Efetivamente, ficou por realizar despesa de 1,5 milhões de euros de contratos efetivamente celebrados e compromissos assumidos que, pelas questões que a senhora Presidente já disse há pouco, acabaram por derrapar para 2018. Na Soflusa, a situação ainda é mais grave. Tivemos compromissos na ordem dos 5,1 milhões de euros em 2017 e conseguimos executar cerca de 3 milhões de euros. Ficaram contratos pendentes na ordem dos 2 milhões de euros que ainda estão em fase final de execução e que nós pensamos que até ao final do mês estarão efetivamente concluídos. É certo que estas situações penalizam naturalmente o orçamento de 2018, porque estamos a assumir compromissos em 2018 que decorrem de despesas que deveriam ter ficado fechadas em 2017, mas pelas razões já aqui aferidas, uma das quais e uma das principais é o facto de só em agosto terem sido disponibilizadas as verbas necessárias para o reforço da conservação e reparação da frota. Portanto, houve este delay que, com os procedimentos associados, acabou por criar estes constrangimentos. É ainda importante referir que estamos a falar de um setor muito específico, em que a oferta, do ponto de vista dos prestadores de serviços, é muito reduzida no estuário do Tejo, designadamente. Estamos a falar, temos uma oferta reduzida de estaleiros, portanto, e a capacidade de albergar os nossos navios também é reduzida. Portanto, foram estas questões, mas efetivamente, e vamos manter em 2018 o mesmo nível de compromissos, notem, de compromisso e não de despesa efetiva, em 2018, portanto, na ordem dos 5 milhões em cada uma das empresas.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente, Doutora Marina Ferreira. É um prazer voltar a revê-la nestas lides e também os membros do Conselho de Gerência da Administração da empresa que a acompanham. Sra. Presidente, eu compreendo a sua dificuldade e a sua incomodidade em gerir esta situação de grave crise. Mas o que há de pior num contrato de prestação de serviço público é as pessoas sentirem-se enganadas. Isso é um sentimento de indignidade que não se paga. E quando isso é repetidas vezes observado e parece não existir solução depois de meses a fio de violações desses contratos de serviço público, então a indignidade apetece fazer coisas que nos passam pela cabeça, muitas vezes. E por isso, Senhora Presidente, desde 2015 foi instituído um regime jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros que confere aos passageiros o direito à indemnização no caso do contrato de serviço público que têm com as empresas quando pagam determinados títulos de transportes mensais, por exemplo, ou semanais, não for cumprido não por vontade do utilizador, que paga, mas por incapacidade da entidade que tem a obrigação de cumprir esse contrato. E eu não sei se a Senhora Presidente e os membros do Conselho de Administração já se deram conta do enorme risco que estão a correr, que é de terem milhares de pessoas a pedir indemnizações por, durante cerca de um ano, o contrato que está a ser renovado todos os meses pelas pessoas para terem um serviço público de transportes não estar a ser cumprido. Não por vontade, não por atitude das pessoas, por se recusarem a pagar, mas, pelo contrário, por pagarem e não terem o serviço que lhe está prometido e que está contratualmente estabelecido. Isto é uma situação gravíssima. Eu não sei se a senhora Presidente já informou o Governo, e nomeadamente o Ministro da Tutela, dos riscos que o Governo corre sistematicamente quando isto acontece. As pessoas ainda não se lembraram de o fazer. Mas há determinados momentos em que já não se aguenta mais o mesmo tipo de justificações. Está-se a estudar, está-se a planear, está no Ministério das Finanças para aprovar, está não sei o que cativado. Epá, isto já não se aguenta. Não se aguenta. E portanto, eu não estou a pôr em causa a bondade da atuação do Conselho de Administração. Estou a pôr em causa é uma atitude que não se pode suportar mais de enganar as pessoas. Porque às tantas as pessoas acham que são a ser enganadas. Porque a senhora Presidente disse na sua intervenção que se espera que no final do mês de março as coisas estejam melhores. Mas, como os investimentos que estão previstos de 10 milhões de euros de 2017, a pergunta que eu lhe queria fazer é, esses investimentos de 10 milhões de euros foram realizados ou foram empurrados com a barriga para a frente? É que se foram empurrados com a barriga para a frente, eu acredito piamente que o prazo do fim de março possa trazer alguma coisa de azul ao futuro dos transportes fluviais do Tejo, possa trazer, mas, a julgar por aquilo que disse, quanto maior é a idade da frota, maior é a imprevisibilidade de que não possa acontecer situações como aquelas que estão a acontecer agora, que são imprevistas. Portanto, Senhora Presidente, como a Senhora Doutora Sara Ribeiro disse, faz parte, a Transtejo e a Sofusa fazem parte do perímetro orçamental das empresas públicas, portanto estão condicionadas na sua capacidade de gestão. Mas tem que saber pôr ao abrigo desse condicionamento. E eu creio que, eu pergunto-lhe se, além da questão dos investimentos, pergunto-lhe se a administração não chegou ainda à conclusão que é necessário apresentar à tutela um plano de contingência. E o plano de contingência tem que prever meios fluviais alugados, ou seja lá como for, emprestados, o que seja, para poder prover a ausência de satisfação de necessidades em caso de se repetirem as situações que estão a acontecer agora. Portanto, Senhora Presidente, não é possível propor ao Governo o aluguer de, como se faz, por exemplo, na CP, o aluguer de composições ferroviárias para que, durante 6 meses, se possa ter os tais navios de reserva, pelo menos, os 2 navios de reserva, que, pelos vistos, não há em nenhuma linha, nenhuma das linhas tem esses navios de reserva, prever o aluguer desses navios pelo período de 1 ano, para que a gestão das contingências, das avarias, possa ser, não possa recair sobre os utentes. Porque os utentes confiam, como a senhora Presidente disse, confiam na empresa. A empresa tem um histórico de confiável da prestação de um bom serviço de transportes fluviais.
Deputado, peço que termine, por favor.
E não está, portanto, a ser cumprido. Pode-me dizer a senhora Presidente que o plano não quer dizer que depois venha a ser aprovado. Está bem, mas a sua responsabilidade é essa proposta. Digamos, a execução ou não dessa proposta depende de autorização orçamental, mas é um problema que ultrapassa, digamos, a empresa diretamente, dado que se encontra na Supremo. Só para acabar, Sr. Presidente, sobre a manutenção, uma das coisas que a Comissão de Utentes, que nós também recebemos, que tem uma petição aqui na Assembleia da República, nos chamou a atenção, é para o facto de os navios estarem a sofrer intervenções de manutenção em Peniche. Por que razão é que o arsenal do Alfeite não pode ser contratado ou não pode ser articulado para intervir sobre aspectos da manutenção que certamente tem capacidades e tem competência?
Está feita a pergunta, muito obrigado.
Provavelmente isso é uma questão é uma questão governamental que porventura possa ser resolvida com maior proximidade e, porventura, até com maior celeridade em relação à dependência que existe, pelos vistos, no caso dos estaleiros navais de Peniche. Não pondo em causa, obviamente, a competência e as intervenções que têm sido feitas
a
esse nível. Obrigado.
Para responder, tem a palavra a doutora Marina Freire.
Muito obrigada, Sr. Deputado Heitor de Sousa. Quem diria, ao fim destes anos, todos os dois aqui de cabelos brancos, e os problemas não param. Efetivamente, o Sr. Deputado frisou uma coisa que para nós é crucial e que está no caminho crítico do desenvolvimento da empresa, que é o contrato de prestação de serviço público, como a minha colega Dra. Sara Ribeiro já referiu. Apresentámos já várias propostas de celebração do contrato de serviço público por forma a podermos regularizar o funcionamento no que troca à parte dos direitos dos passageiros. Mas devo dizer-lhe, Sr. Deputado, que não é pelo facto de não termos um contrato de serviço público que nós não sentimos essa responsabilidade. Nós sentimos essa responsabilidade exatamente da mesma maneira e mais, Sr. Deputado. Temos já vários pedidos de indemnização pendentes na empresa. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, que quando o Governo, ano passado, nos pediu um plano de médio prazo e um plano de curto prazo, e quando nós constatámos que o plano de médio e longo prazo teria que passar pela renovação da frota, não poderia ser de outra maneira, nos foi dada orientação para, no mercado mundial, procurarmos fazer aluguer de navios. Este é um negócio, o negócio de aluguer de navios e de fretamento de navios e de broker internacional que eu, de facto, não conhecia. Tivemos dois brokers internacionais a procurar navios para fretar a casco nu para a Transtesis e pela Soflusa pelo período de 2 anos, foi o que pedimos, exatamente para dar uma margem maior ao fretamento do navio, e não conseguimos encontrar navios adaptados ao estuário do Tejo. Porquê? Porque os navios ou não tinham os pontões, ou não atracavam nos nossos pontões, ou não tinham os portalós compatíveis com os pontões, e se nós fôssemos alterar os pontões, depois os nossos não podiam atracar, ou uma série de situações deste tipo, técnicas, que apresentámos um relatório ao Governo, infelizmente inviabilizando essa solução. Sr. Deputado, eu acho que a vida tem, de facto, coisas estranhas. Eu que sempre defendi que o Tejo era a principal via de comunicação natural e que devia ser feito um grande investimento no Tejo enquanto via de comunicação, confronto-me neste momento com uma dificuldade em que o Tejo está a ser uma dificuldade e não um facilitador das comunicações, como sempre foi o seu percurso histórico. Mas, Sr. Deputado, quando eu digo a partir de março e quando eu digo desta imprevisibilidade, não tem a ver com imprevisibilidade de gestão. Tem, de facto, a ver com imprevisibilidade técnica. Como a minha colega Sara Ribeiro falou, temos 3 navios em estaleiro para sair de estaleiro que não saíram por causa das condições climatéricas e ou questões técnicas, que deviam ter saído até ao final de dezembro. E, portanto, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista financeiro, tudo foi programado para isso e foram considerados compromissos na Transtejo para manutenção de frota de 5 milhões de euros em 2017 e na Soflusa outros 5 milhões de euros. Pelo facto dos navios não terem saído do estaleiro, este valor, do ponto de vista financeiro, acabou por resultar um valor inferior porque os navios não saíram do estaleiro a tempo. O Sr. Deputado pergunta por que não o assinal do Alfeite. Ao Sr. Deputado, infelizmente, foi a primeira diligência que fizemos, porque quando chegámos à empresa fomos postos perante a situação de serem lançados concursos para a manutenção da frota da Soflus e da Transtejo que ficavam desertos sistematicamente. E, portanto, uma das primeiras tarefas que tivemos foi visitar todos os estaleiros da margem do Tejo e não só, no sentido de ver o que é que se estava a passar com os estaleiros. Isto decorria de haver pagamentos em atraso e litígios que nós tivemos que resolver antes dos estaleiros poderem começar a concorrer. Neste momento, todos os estaleiros nacionais concorrem aos nossos concursos. Durante este período, fizemos várias reuniões com o Arsenal do Alfeite, no sentido de até, dado que se tratava de 2 entidades públicas, agilizar procedimentos através da contratação do Arsenal do Alfeite. Infelizmente, a agilização de procedimentos não foi possível, porque, muito embora sendo 2 empresas públicas, estão excluídas do ponto de vista da contratação. O Arsenal do Alfeite tem que concorrer aos concursos de acordo com a lei da concorrência. O Arsenal do Alfeite concorreu a 2 ou 3 dos nossos concursos e apresentou preços sempre 2 ou 3 vezes superiores e por isso estarmos a trabalhar também com Peniche, porque estamos a trabalhar com todos os estaleiros do estuário do Tejo, exceto o Alfeite. Todos os estaleiros do Alfeite. E não estamos a trabalhar com o Alfeite porque os preços foram 2 e 3 vezes superiores ao dos outros estaleiros. Eu passo então a palavra à minha colega Sara.
Efetivamente, o arsenal do Alfeite, quer em termos de concursos públicos, quer em termos de procedimentos por consulta, tem sido sempre considerado nas nossas consultas. O arsenal tem a especificidade da Marinha, portanto, e daí algumas dificuldades que os próprios nos têm manifestado em concorrer aos nossos concursos. Eu não tenho muito mais a referir para além daquilo que a senhora Presidente já disse, só apenas questões dos 10 milhões. Os 10 milhões, efetivamente, foram comprometidos, o que significa que foram lançados concursos no valor de 5,1 milhões de euros na Soflusa e 4 milhões de euros na Transtejo. Estamos a falar de 9,1 milhões de euros. Portanto, estes foram, e isto será público nas nossas contas, que serão publicadas no final de maio. Portanto, são dados que serão perfeitamente públicos, escrutinados, etc. Este foi o valor dos compromissos efetivamente assumidos, de concursos efetivamente lançados. Despesa paga, como eu disse há pouco.
Senhora doutora, posso? Esse valor de investimentos refere-se explicitamente a quê? A manutenção de navios apenas, ou, por exemplo, lançar um concurso para a aquisição de novos navios, novas embarcações, que também se colocam como a curto prazo também, não é?
Eu quero aqui separar um bocadinho as águas. Uma questão específica é a renovação da frota, em que estaremos a falar da aquisição de novos navios. A aquisição da frota e os valores inerentes a essa aquisição ainda não estavam contemplados no orçamento de 2017, como ainda não estão contemplados no orçamento de 2018. Portanto, aí não estamos a falar de encargos nem assumidos nem pagos. Portanto, essa é uma outra questão que nós estamos a avaliar neste momento, quer do ponto de vista financeiro, quais serão os encargos que decorrerão dessa aquisição. Que era a componente mais técnica e tecnológica da tipologia de navio, quer em termos de casco, de lotação, de propulsão, etc., e que está a ser agora construída para a elaboração de um futuro caderno de encargos para o lançamento de um concurso, que será naturalmente um concurso público internacional. Aquilo que estamos a falar destes 10 milhões, estamos a falar de conservação e reparação da frota. É disto que estamos a falar. Não estou a falar da aquisição dos validadores, que já falámos há pouco, ou da requalificação dos nossos terminais e das nossas estações fluviais. Estou a falar especificamente de conservação e reparação da frota. Foram lançados concursos no valor de 5,1 milhões de euros na Transtejo, friso, do qual foi pago 2,5 milhões de euros, foram pagos em 2017, 2,5 milhões serão pagos ainda no ano, agora até ao final do primeiro quadrimestre de 2018, e na Soflusa estamos a falar da ordem dos 5,1 milhões de euros, em 2017, concursos lançados nesse valor, já tendo sido pagos cerca de 3 milhões de euros. Portanto, falta pagar ainda 2 milhões de euros, porque só pagamos no final, quando os navios efetivamente forem entregues.
Muito obrigado. Cumprimentar a senhora Presidente e restantes membros do Conselho de Administração. Bom dia. E vamos dar início à segunda volta. Eu vejo que o CDS não está aqui neste momento. Está aí alguns no corredor a fazer um telefonema. Mas participará na segunda volta, certamente. E sendo assim, se ele não estiver cá, ele participará. Está aí no corredor no conjunto do Flema. Ele regressará e participa assim na segunda volta. Portanto, para a segunda volta, dar a palavra ao PSD. Dispenso-me na volta. Então, e PS, o André Pinotes Batista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo também. De forma muito sintética, vamos numa fase avançada desta audição e há uma pergunta que me cabe fazer à administração. Qual é a leitura que fazem, entraram em funções em janeiro de 2017, qual é a leitura que fazem daquilo que encontraram e o que é que podia ter sido recuperado em 2 anos e poderia ter sido recuperado mais em 2 anos? Porque já percebemos que a resolução de longo prazo é ambiciosa, está a ser feita, está a ser preparada, mas que vai demorar tempo. Ou seja, tal como aqui já foi diagnosticado e com honestidade intelectual tem que se dizer que leva tempo a resolver, mas há uma questão sobre a qual não fomos respondidos. No curto prazo, apesar de ter aflorado aí a questão do fretamento de navios e da cartelização até e da dificuldade... Sr. Presidente, eu pedia só... Retomando e pedindo também a tolerância do Sr. Presidente, nós sabemos que a resolução de longo prazo está em curso, que é ambiciosa, que é necessária, que este investimento de 10 milhões de euros requer, de 10 embarcações, requer um grande trabalho de preparação técnica, mas sabemos que vai demorar tempo a materializar-se na qualidade do serviço em si. Portanto, a pergunta também que tinha para lhe fazer é, entre esta solução de longo prazo e o dia de hoje, porque volto a dizer, as pessoas, por muitas que sejam as dificuldades que encontrou, e permita-me também que lhe diga que foi-se percebendo muita coisa, seria de responsabilidade das finanças. Foi-se lendo nas entrelinhas, e nas linhas também, que muita coisa seria de responsabilidade das finanças. Eu não tenho bem esse entendimento, porque senão daria a ideia que não mais se poderia fazer, isso nem seria bom para a própria administração, a assunção disso, e era bom que isso também fosse claro. Mas, no curto prazo, tem que existir um plano de contingência, têm que existir soluções. Podem não ser fáceis, mas as pessoas que assinam mensalmente este contrato têm que ter uma resposta e têm que ter também uma previsibilidade no acesso universal a este serviço. E, portanto, deixava-lhe esta pergunta. Qual é a leitura que faz daquilo que encontrou em 2017? Podia ter sido recuperado em 2 anos? E, por fim, que medidas é que podemos tomar no imediato para mitigar a dilapidação que este serviço foi prestado? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu agora respondo em conjunto, no senso de bordo, agora em conjunto. Sr. Deputado Heitor Sousa, por favor. Não está cá. Passa ao CDS. Sr. Deputado Álvaro Amaral, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Exercício.
Pode ser a primeira e a segunda, se quiser.
Faça a primeira e a segunda. Sim, será. Peço imensa desculpa, tive que fazer uma chamada e pensei que o Sr. Presidente demoraria os 7 minutos, 8 a responder e tal não aconteceu. Mas eu faço a pergunta e até pode responder no conjunto, somando mais 7 minutos, fica a ganhar e eu seguramente ficarei com respostas que não quero, só preciso delas, não importa o timing. Queria cumprimentá-la, bem como o Conselho de Administração, queria até ser muito solidário com as dificuldades que aqui, de forma honesta, demonstrou de que é gerir neste contexto esta empresa com esta especificidade e com estas dificuldades. Mas queria agradecer-lhe muito por ter desmontado, sei que não foi por querer, mas de forma tão clara, o embuste que o Primeiro-Ministro ainda hoje quis fazer passar, que é acabou a austeridade. Não acabou a austeridade. O relato que fez aqui das dificuldades, da falta de barcos, é a prova de que a geringonça nos enganou, que é vamos virar a página da austeridade. E virar a página da austeridade significaria não há privatizações e vamos rever. E a verdade é que não só o serviço público de transporte está pior, como o material circulante se degradou, como até para os trabalhadores, que era algo que nós estávamos convencidos que era a grande promessa, não se privatiza para não haver despedimentos. A senhora Presidente e a vogal do Conselho de Administração reconheceram. A Sra. Presidente foi clarinha, por isso a Sra. Presidente estava a dizer não vale a pena responder. Vale a pena responder, a Sra. Presidente foi clarinha, disse não temos funcionários para nada. Faltam-nos funcionários em todos os setores da empresa. Mas não foi isso que nos prometeram. E sobre o veneno e sobre o passado, e aqui sim não precisa de comentar porque é uma observação minha, mas a Sra. Presidente tocou no ponto. Qual é a grande dificuldade? É que estas empresas passaram para o perímetro. Do Estado e a dívida das empresas passaram a consolidar. De antes não era assim. Nos tempos idos, famosos e eufóricos dos engenheiros José Sócrates, essas empresas acumulavam dívidas. E com o veneno trazido pelo Partido Socialista e pela Troika, estas empresas constavam nas linhas vermelhas do setor empresarial do Estado, onde o pior delas todas era o setor empresarial do Estado, vulgo empresas de transportes. E foi por isso que foi preciso passar estas empresas para o perímetro do Estado. Isso levantou, de facto, dificuldades. Levantou dificuldades ao Governo à data que teve que lidar com a Troika, e não escondemos as dificuldades para que as empresas, para a gestão das empresas e para os utilizadores. E, portanto, também não reconhecemos que esse momento ainda se possa repercutir hoje. Não escondemos isso. Para sermos, obviamente, rigorosos e sérios, obviamente que assim é. Agora, nós já vamos em 3 orçamentos, com a promessa de que acabou a austeridade. Que agora é tudo melhor. E, portanto, e a verdade é que o serviço público de transportes nunca se degradou tanto como se degradou agora. E é preciso encontrar razões para isso. É preciso encontrar razões. Eu digo, não é, não é, obviamente, mensurável do ponto de vista das greves, mas é mensurável do ponto de vista dos utilizadores que sistematicamente se queixam de falta de barcos, da segurança nos barcos. Houve até notas de acidentes nos barcos, e há notas, e por isso eu não quero ser tão alarmista como o Bloco de Esquerda, que pondo-se na oposição, hoje também é quarta-feira, portanto é dia de ser oposição, apela a que os cidadãos façam valer os seus direitos por quebra do contrato de serviço público. E a senhora Presidente diz, bom, não lembro, porque já há cidadãos que estão a acionar a empresa. Presumo que este número vai aumentar exponencialmente a partir de hoje. Mas a responsabilidade não é seguramente do CDS. E, portanto, importa aqui saber, em concreto, até se prevêem, por exemplo, problemas na ponta, ou problemas de intervenções cuja dimensão não conhecemos, cuja demora não conhecemos e que podem eventualmente suscitar mais exigência na alternativa de transportes, que é saber do que é que estamos a falar para podermos ter uma Transtejo, uma Sofluza, de acordo com aquilo que a Sra. Presidente quis enunciar. Uma empresa que já cumpria com rigor os seus horários, que tinha uma oferta de fiabilidade e de qualidade razoável, porque se eu olhar para o que diz o Sr. Ministro, eu direi, bom, eu tenho grande apreço pelo Sr. Ministro, mas se eu for ver o que dizia o Sr. Ministro só em 18 de janeiro de 2017, e os Srs. Deputados do Partido Socialista, estas coisas estão gravadas. O Sr. Ministro fez promessas em 18 de janeiro de 2017, em 10 de maio de 2017, em 22 de junho, os sindicatos vieram a esta comissão dizer que estava tudo à beira do colapso, e em 25 de junho o Sr. Ministro prometia manutenção, que nunca existiu, renovação da frota, que nunca existiu, foi dada aqui, nunca existiu, estou a exagerar, existiu num barco que sai de manutenção, entra imediatamente outra vez em manutenção, como leva a perguntar, nós vivemos em que país? Onde é que está o rigor da manutenção? Onde é que estão as auditorias da manutenção? E, portanto, a minha pergunta é, qual é o valor exato das cativações, para sabermos exatamente qual é o dano que o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Primeiro-Ministro estão a causar ao Serviço Público de Transporte, nomeadamente à Transtejo, à Sofluza? Porque podemos ir ao Ministro do Ambiente às cativações do próprio Ministro, mas também podemos falar nas próprias cativações do Ministério de Planeamento e Infraestruturas. Quer dizer, elas são inaceitáveis. E é evidentemente que isso tem uma repercussão no Conselho de Administração. O que é que o Conselho de Administração pode fazer perante um cenário tão difícil de gestão financeira? Qual é o valor exato das cativações? Qual é o orçamento que era necessário para inexoravelmente fazer a manutenção dos barcos, a renovação da frota e ter uma forte alternativa? E eu irei até mais longe. O que é que ainda falta fazer em terra? Bilhética, condições de acesso aos barcos, segurança. E, portanto, porque nós podemos estar só a falar aqui na questão da falta de barcos, mas depois falta tudo. Nós já tivemos aquilo que o Sr. Ministro chamava na altura azar, que era a falta de bilhetes, que tinha variado uma máquina ou outra. E, portanto, nós temos aqui algumas questões que gostávamos. E honestamente, nós vamos ter um colóquio sobre transportes, nós vamos ter o Ministro do Ambiente aqui na Comissão, a Comissão prometeu acompanhar estas matérias. Portanto, quanto maior for a informação, porque eu não gosto de fazer este tipo de intervenções, mas quando falam em veneno, quando falam em culpados, eu vou ter que trazer qualquer uma fotografia do engenheiro José Sócrates e dos ministros desse governo, porque aí está a origem do pecado. E parece que não aconteceu uma intervenção. É que eu tive o desprazer e o desconforto de ter que falar com pessoas que não eram sequer portuguesas, não tinham sido eleitas pelo povo português, e com quem tínhamos que reunir e com quem nos obrigaram a fazer alguma das coisas. Obrigados. E portanto, se o senhor deputado, eu vou pedir ao serviço. Vou, não eleitas, disse eu. É a velha democrática. E não em português e não eleitas. Não portuguesas e não eleitas. E, portanto, não tem nada de xenófobo. Tem a ver com... E eu vou pedir, inclusivamente, para renovarmos e revisitarmos aquilo que estava na Troika e aquilo que estava, nomeadamente, no setor dos transportes. Porque só sabendo em concreto as exigências e obrigações a que o Estado português estava no setor empresarial do Estado, nomeadamente na área dos transportes, é que podemos avaliar como é que estamos aqui. E, portanto, no fundo é isso, é pedir-lhe ajuda que nos diga, tirando esta discussão política, que é sempre útil e necessária, o que é que nós podemos perspectivar, o que é que nós podemos perspectivar de necessidades de frota, do que é que existe hoje de frota recuperável E como é que nós podemos, até porque, disse bem, eu gostava que pudesse precisar melhor, apesar de tudo há uma pressão de procura maior de serviço, fruto porventura até do aumento turístico, e como é que essa perspectiva do aumento de procura, e ela não é em si mesma má, é boa, como é que a empresa também está perspectivada e está preparada, no fundo quais são as necessidades para o futuro da empresa. Isso ajuda-nos à nossa discussão política com toda a vivacidade, quer que o Sr. Ministro, quer nos debates que o Sr. Primeiro-Ministro, e neste meu combate que eu tenho que fazer para uns partidos esquecidos da sua origem e de onde vieram e o que fizeram. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias. Não se importa? Então, Sr. Deputado Heitor Sousa, que não estava aqui há bocadinho, por isso é que demos a palavra ao CDS. É, segunda ronda. Segunda ronda. Acho. Tem palavras? Sr. Deputado. Não, não é individual. Ah, bem, talvez.
Sr. Presidente,
sim, sim.
Posso? Sr. Presidente, só por culpa minha ausentei-me da sala e eu pedi para começar em segunda volta. Como o Heitor também estava ausente da sala, eu fiz a minha primeira intervenção e disse que podia responder à minha intervenção no final para pouparmos tempo. Continuamos a ronda dos 3 minutos, eu não vou fazer a ronda de 3 minutos, por isso também acho que falei um pouco mais, e no final a Sr. Presidente responde a todos, pedindo que me possa responder a mim, como é óbvio.
O problema aqui não é escolher o lado, é existir um lado. Este é que é o problema. Para os utentes dos transportes fluviais, é uma questão de existência de um lado, seja ele qual for. Esse é que é o problema de base. Mas, Sr. Presidente, em relação às respostas que... Eu agradeço as respostas que foram dadas, mas a Assembleia da República precisa de saber o que é que pode fazer para acelerar os procedimentos que emperram a realização. Já percebi que existe, ao contrário do que era expectável, bastantes dificuldades técnicas para lidar com o rio que é o maior rio da Europa. É um bocadinho surpreendente que o maior estuário da Europa, que tem o rio mais fabuloso que existe do ponto de vista da navegabilidade, que haja tantos problemas de compatibilização das embarcações com os pontos de costagem. É um bocadinho surpreendente que isso aconteça. Mas, de qualquer maneira, o que era relevante saber é o que é que nós podemos fazer para acelerar o processo de renovação e o processo de manutenção. Já percebi que existe uma dificuldade que extravasa a própria empresa e que, em tese, deveria ser possível que empresas públicas se articulassem umas com as outras para desenvolver a sua atividade em condições normais, mas já percebi que isso é muito complicado, mas é preciso que as pessoas saibam. É preciso que as pessoas saibam disso. E esta audiência é muito importante, porque o que se pergunta lá fora é porque é que, por exemplo, o Arsenal do Alfeite não está integrado num processo de manutenção normal dos navios da Transtejo e da Soflusa. Porque tem competências e capacidades para isso. E, portanto, isso é uma questão completamente inaceitável. Vamos agir em conformidade com essa informação. Agora, há outros aspectos que têm a ver com a navegabilidade do próprio rio, na margem sul, que dizem respeito a um problema grave, que parece que existe cada vez mais, de assoreamento nas zonas, nas margens do Seixal, Barreiro e Montijo. E, portanto, para além das questões que têm a ver com a intervenção nos barcos, nas embarcações, há também as questões da manutenção do próprio canal em condições de navegabilidade aceitáveis. Portanto, Senhora Presidente, o que eu lhe pergunto é: têm sido feitos esses alertas junto das entidades competentes? Está previsto alguma intervenção a breve trecho para o desassoreamento das margens do sul, portanto, sobretudo nas zonas da costagem dos barcos da Transtejo de Sofluza? Gostaria que me dessem informações sobre essa matéria. Obrigado.
Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A primeira observação é da razão de ser que foi demonstrada claramente do requerimento e da proposta do PCP de fazermos esta reunião. Nós, aliás, nós não apresentámos esta proposta na semana passada, já foi há alguns meses, mas o que é certo é que, não por responsabilidade da Transtejo, mas sim da Assembleia e da sua agenda, mas o que é certo é que esta reunião, ainda por cima, praticamente em cada dia que se realizasse, seria um dia com coisas para discutir do próprio momento. Não é? E estão a acontecer cada vez mais coisas e cada vez se verifica com mais clareza que o PCP tinha razão e tem razão naquilo que tem vindo a afirmar ao longo do tempo em relação ao serviço de transporte. Inclusivamente nas propostas que apresentou, que ficámos agora a saber que aquilo que foi chumbado na Assembleia da República acabou por se render às evidências quem decide na descativação das verbas. Escusávamos de andar com cartas para trás e para a frente para as finanças aprovarem aquilo que podia ter sido aprovado na Assembleia se a proposta do PCP não tivesse tido a abstenção do PSD e do CDS e o voto contra do PS. O que importa é resolver os problemas. É isso que nos move. E ao resolver os problemas, temos efetivamente uma necessidade, eu já agora perguntava se essa descativação significa, portanto, o acréscimo da rubrica orçamental relativa à disponibilidade para conservação e reparação da frota, e isso é uma questão muito importante. Agora, o segundo ponto é a forma e a capacidade de dispor dessas verbas, com as infames autorizações de despesa e os bloqueios e constrangimentos à própria gestão e utilização dessa verba. E falou muito bem a senhora Presidente da Administração e a senhora Vocal da Presidente em relação aos constrangimentos que nós temos da parte do PCP vindo a denunciar e alertar ao nível das leis do orçamento e não só, as leis do orçamento e das sucessivas leis e decretos que sucessivos governos e maiorias foram aprovando e que estão em vigor em alguns casos, inclusivamente o Decreto-Lei 133/2013, aprovado pelo anterior governo e que ainda está em vigor e que é um fator de restrição muito grande à gestão das empresas e que já podia ter sido revogado não tivesse sido a opção do CDS, do PSD e do PS. Aquilo que nós perguntamos é, objetivamente, olhando para o orçamento, também para o artigo, neste caso, o artigo 55, número 2, que, lá está, foi uma alteração que nós conseguimos propor e aprovar. O PCP apresentou e ficou em vigor a lei do Orçamento de Estado que as empresas públicas têm assegurado a autonomia financeira e administrativa para a execução das rubricas orçamentais, para a contratação de trabalhadores, empreitadas pequena e grande e pequena manutenção, cumprimento dos requisitos de segurança operacional afetos aos orçamentos das empresas. O que isto significa é, apesar de tudo, esta norma que pode ser um fator facilitador ou de desbloqueio de algumas destas medidas, em que aspectos, em que medida está ou não a ser considerada para ultrapassar alguns destes constrangimentos que estão por parte do Ministério das Finanças ou, em geral, da tutela governamental em relação a isto. Porque há aqui aspectos que têm a ver, e há bocado perguntei pelo processo do navio Castelo, porque foi um processo particularmente moroso, não só na morosidade, na chegada das peças, mas também a própria questão administrativa e financeira, dos pagamentos, e eventualmente devoluções às finanças e não sei o quê, por causa de termos passado de prazos, etc. Mas há uma questão que subsiste e que é importante também colocar, que eu julgo que não foi ainda tratada nesta reunião em termos de informação, que é a questão do reforço imediato da frota para além daquilo que é a frota da Transtejo e Sofluza. Isto, eu estou a falar concretamente do aluguer de navios. Porque há aqui, de uma forma empírica, um problema com os cadernos de encargos das intervenções em estaleiro. Estou a dizer isto empiricamente, há um problema, pela experiência que nós temos visto, há um problema com os cadernos de encargos, porque são baseados no histórico e não baseados na efetiva situação e condição do navio, e por isso é que depois vem do estaleiro, volta para o estaleiro, acontecem coisas quando sai do estaleiro, etc, etc. A questão é... Só um instante. A questão é, para além da adequação que exige capacidade técnica, que pelos vistos ainda não está nem se sabe quando é que vai estar, ao nível dessa parte da manutenção e do acompanhamento aos equipamentos, é a questão do reforço da frota, porque não podemos esperar que sejam desencadeados os processos e que venham os navios novos. Já agora, eu pergunto qual é, digamos, o serviço. São 3 navios para a zona estreita, 7 navios para... Porque não têm todos a mesma tipologia, ou têm todos a mesma tipologia. Vão ter todos a mesma necessidade de velocidades, de capacidade, de dimensão, etc. Porque um cancelheiro é muito diferente dos navios da Sofalusa, por exemplo, não é? Pronto. E essa também é uma questão que eu queria colocar, independentemente dos pormenores técnicos mais detalhados. Intervenções nos terminais, qual é o ponto de situação e quais são as medidas, os momentos em que sejam iniciadas as intervenções nos terminais da Transtejo, estou-me a lembrar de Cacilhas, mas não só. A questão da navegabilidade do Tejo, já foi aqui colocada, especialmente o Seixal e Barreiro, Montijo também, mas especialmente o Seixal e Barreiro, o que é que está previsto da APL em termos de resposta a estas matérias? E para terminar, o problema da contratação de pessoal, o que é que está previsto do ponto de vista das saídas por passagem à reforma e aposentação e as necessidades que se colocam no imediato e no curto prazo para termos a noção do que é que acontece se continuarmos neste bloqueio, neste impasse. E dizer isto, os utentes e os trabalhadores há muito tempo que levantam o problema, não só do que está hoje a acontecer, mas do que já vem de trás. E hoje, ainda hoje, no momento em que estamos a falar, logo à tarde vai haver uma ação de luta dos utentes da Transtejo e da Sofalusa, que vão sair do Caixo de Tré para o Ministério das Finanças, e é importante que as pessoas façam ouvir a sua voz. Mas também colocam, com toda a justeza, uma questão que é, de facto, o da reposição dos horários depois dos cortes muito acentuados que foram feitos na oferta de alguns anos atrás. Os cortes muito acentuados da oferta de alguns anos atrás não podem permanecer imutáveis para todo o sempre, tem que haver um reforço da capacidade de oferta da parte do transporte fluvial. Sobre os ferries, é uma informação que eu gostava também de solicitar que fosse dada para além do Lisbonense que está em serviço, que é o único. Não é? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente, Doutora Marina Freire, faz favor.
Sr. Presidente, desculpe, quanto tempo é que eu tenho agora? É que eu depois ponho-me a falar e depois... Não consigo gastar isso tudo. Iria então passar a palavra à minha colega para as questões financeiras e depois eu falaria assim.
Então, eu vou-me focar apenas e especificamente nas questões financeiras e esclarecer aquele ponto que o Sr. Deputado Bruno Dias referiu relativamente àquela especificidade que a Lei do Orçamento do Estado tem este ano para as empresas públicas de transportes. E, efetivamente, as rúbricas de despesas com pessoal não foram cativadas e as rúbricas de investimento também não foram cativadas. Só que há aqui uma nuance. A rúbrica relativa à conservação e reparação da frota, assim como parte da rúbrica afeta à conservação e reparação de instalações, é qualificada como aquisição de serviços. Logo, não está abrangida pela não cativação. Pronto. O que significa... Mas, efetivamente, é a aquisição de serviços. Portanto, isto mais tecnicamente é uma 0202, não é uma 07, nem é uma 01, pronto. E só para dar uma nota também, até porque esta informação é digna de nota, efetivamente, o orçamento aprovado da Transtejo globalmente era de 39 milhões de euros, o orçamento disponível era de 28,6 milhões de euros, o que significa que tivemos uma cativação global de 10,3 milhões de euros, dos quais 5 milhões já foram descativados, como eu referi inicialmente. Na Sofalusa, o orçamento aprovado...
Não há acréscimo
de orçamento. O que eu estou a falar é... O orçamento aprovado é de 18,9 milhões de euros, é o que está anexo à Lei do Orçamento de Estado, portanto é absolutamente público e transparente. Aquilo que foi cativado foram cerca de 3,7 milhões de euros. Ainda estamos a aguardar a descativação. Portanto, este é o ponto de situação do ponto de vista da orçamental, portanto, mas temos tido toda a abertura, quer do Ministério Setorial, quer do Ministério das Finanças, para rapidamente desbloquear estas situações, e assim aconteceu com
a descativação já preliminar dos 5 milhões de euros e pensamos que muito em breve também os outros valores serão descativados. Isto foi para a aplicação das regras exatas da Lei do Orçamento de Estado. Portanto, não houve aqui nenhuma situação direcionada nem para a Transtej, nem para a Soflus ou eventualmente para outras empresas do setor empresarial do Estado. Portanto, é só esta nota mais específica e mais técnica. Em termos das intervenções nos terminais, só pegar aqui ainda nesta nota, efetivamente estão previstas duas intervenções de fundo em Cacilhas e no Barreiro. Portanto, estas são os terminais com maiores constrangimentos, porque não têm manutenção há pelo menos 5 anos. Eu estou a falar da manutenção mais básica, do desentupimento de um algerós, que se tivesse uma manutenção, não implicava que hoje tivéssemos que substituir integralmente uma cobertura que custa perto de 200 mil euros.
Começa e acaba, Sr. Deputado. Como está na tal rúbrica do investimento, não tivemos nenhuma cativação, estamos já a preparar tudo para isso.
Eu peço desculpa, mas não está na rúbrica do investimento. Eu peço desculpa. E não está também por uma especificidade. Já agora, às vezes, estas questões mais técnicas são maçadoras, mas permitem...
Mas permitem
uma percepção muito clara. É que nenhum dos edifícios utilizados pela Transtejo ou pela Soflusa são nossos. E como não são nossos, as intervenções que fazemos não são investimentos, porque não fazemos investimentos em casa alheia. Os terminais e estações fluviais, fazemos benfeitorias, são aquisições de serviços para este efeito mais orçamental, da margem norte são da administração do Porto de Lisboa. Na margem sul, são ou da administração do Porto de Lisboa ou da CP, o caso do Barreiro. Portanto, e como são instalações alheias, a maior parte das intervenções, algumas são qualificadas como investimento, porque o edifício é nosso, só o terreno é que não é, portanto, isto depois tem questões contabilísticas associadas, mas grande parte dos investimentos, designadamente no Barreiro, na Soflusa, não é investimento, é uma aquisição de serviços tecnicamente, logo estaria sujeito a cativos pelas regras gerais da Lei do Orçamento. São ambas a realizar. Nós já temos os projetos feitos. Vamos lançar agora, muito brevemente, o concurso das empreitadas, que queremos fazer na melhor época do ano, em que é possível, efetivamente, fazer intervenções, que é a partir de maio-junho.
Peço desculpa. De facto, estas questões técnicas são super complicadas. Eu sabia, evidentemente, da história das concessões, até por funções anteriores, mas agora estava a empolgar-me com um otimismo que me é característico. Em relação ao assoreamento e também dentro de uma perspectiva de otimização daquilo que são os meios do Estado, nós apresentámos uma proposta ao Porto de Lisboa para fazermos as dragagens em conjunto com o Porto de Lisboa. Ou seja, nós temos os levantamentos hidrográficos feitos para o Barreiro e para o Seixal, e solicitámos que, no âmbito das empreitadas plurianuais que são feitas pelo Porto de Lisboa, pudessem ser feitas estas dragagens, porque o Porto de Lisboa tem uma experiência em dragagens e meios que nós não temos, e nós, naturalmente, depois pagaremos ao Porto de Lisboa por estas dragagens. Está neste momento em curso, tanto quanto sabemos, no Porto de Lisboa, um plano para a navegabilidade. Vamos reunir com os consultores deles para a semana, portanto, espero ter boas notícias muito rapidamente. Entendemos, Senhores deputados, quando chegámos, que a nossa prioridade era pôr os barcos a funcionar. E, infelizmente, quando se tem uma prioridade e se está muito focada numa questão, há coisas que não se conseguem fazer. A nossa primeira, segunda e terceira prioridade foi pôr os barcos a funcionar. Conseguimos recuperar cerca de um terço da frota no ano de 2017. Iremos recuperar pelo menos mais um terço da frota em 2018. Com isto, senhores deputados, ficamos com um número de reservas ou de redundâncias suficientes para podermos garantir com bastante qualidade já o serviço público a que estamos obrigados, apesar de não termos contrato de serviço público. Queria também dizer que o facto de nos termos concentrado muito nisto fez com que tivesse havido uma limitação muito grande que tínhamos, que era ao nível da comunicação, que não conseguimos ultrapassar ao longo de 2017 e que estamos agora também a dar prioridade a 2018. Nós tínhamos muita dificuldade de comunicar com os passageiros. Tentámos, mal entrámos em funções, começar a articular todas as situações com os autarcas eleitos, com as comissões de utentes, com as comissões de trabalhadores, e temos vindo a fazê-lo com grande regularidade, mas o facto de sermos uma empresa que, do ponto de vista da comunicação, tem os meios já muito obsoletos e tendo nós dado prioridade à frota, fez com que só a partir deste ano é que nós vamos poder dar início a este processo significativo de melhoria de comunicação com os nossos passageiros. Estamos neste momento a preparar um site, vamos lançar também uma app, estamos a dotar as nossas instalações de meios de informação, quer através de televisões, quer através de meios de informação de voz, que não tinham e que, como não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, irá ser a prioridade, além da renovação da frota, que será manter o ritmo também a este nível. Quando o quê? Já está em curso. O site já está em curso, a correr em paralelo, o site já está a correr em paralelo com o nosso site. Por uma questão de prudência e de boa gestão, não se deve pôr um site no ar sem ele estar testado e a correr em paralelo durante algum tempo. Portanto, já está a correr, neste momento, em paralelo com o nosso site, já poderá ir. Está em curso a aquisição, já foi lançado o concurso para a aquisição de equipamentos de informação para as estações, já foi lançado o concurso para as bilheteiras, portanto está em curso já ao longo deste ano. Sr. Deputado, queria lhe dizer também que pedimos as nossas, a questão das descativações e da manutenção da frota. Além da descativação, foi também aceito já pelo Ministério das Finanças um pedido de alteração de rúbrica, por forma a reforçar a rúbrica da manutenção que tinha sido cortada, digamos assim, no orçamento e que já está autorizado neste momento. Vão buscar uma rúbrica que tínhamos de...
Havia uma rúbrica... Peço desculpa. Uma rúbrica residual de outros serviços. Uma rúbrica residual de outros serviços, porque efetivamente, comparando com o histórico, houve ali... Enfim, não interessa agora ao caso. E que vai reforçar a da conservação e reparação da frota.
Eu diria que a situação do Rio, e para alguém como o Sr. Deputado Bruno Dias, que conhece bem a situação do Rio, de acordo com a reunião que já tivemos, eu conhecia bastante pior a situação do Rio e não fazia a mínima ideia da discrepância que há entre a rapidez de uma intervenção num navio ou num autocarro ou num comboio. É, de facto, muito mais complicado num navio. É mais complicado por causa do meio e é mais complicado porque a própria oferta ao nível dos fornecedores é completamente diferente. A oferta de autocarros, de comboios ou de navios é completamente diferente. Neste momento, a liderança da produção, as 10 maiores empresas de produção de navios são empresas asiáticas, ou chinesas, ou coreanas, ou japonesas. E, portanto, a distância... E o desenvolvimento destes projetos é relativamente moroso e complicado. Também o facto de a Transtejo e Soflusa serem, neste momento, o maior armador nacional, diz muito do que é a condição deste setor. Ou seja, os nossos estaleiros, a nossa construção naval, toda essa fila que está a montante da Transtejo e da Soflusa estão, de facto, numa situação... que também não lhes permite socorrer ou corresponder àquilo que é a nossa exigência. Daí que eu diria que o ano passado, porque foi quando eu lá estive, mesmo que em vez de termos tido a descativação que tivemos, tivéssemos tido o dobro da rúbrica, não tínhamos tido estaleiros suficientes para albergar a nossa frota. Ou então teríamos que parar navios, interrompendo ainda mais o serviço. Portanto, e daí que tínhamos lançado compromissos de um volume e tínhamos feito uma execução abaixo daquilo que foi o lançamento dos compromissos. Este ano temos duas circunstâncias, que eu, com o meu otimismo também, acho que vão correr muito bem. Temos uma descativação que saiu em março em vez de sair em agosto, o que é uma grande melhoria, e temos também uma alteração no Código da Contratação Pública que permitiu, pela primeira vez, desde sempre, a Transtejo e a Soflusa sejam consideradas no âmbito dos setores excluídos, ou seja, podem fazer ajustes diretos com consulta prévia até aos 400 mil euros. Isto também nos irá facilitar imenso todo o procedimento de concursos. Eu estou a dizer, irá facilitar porque ainda não temos a experiência, é só a partir do dia 1 de janeiro, mas estamos convencidos que irá agilizar imenso, e é também uma boa notícia no que respeita ao meu otimismo em relação à frota. A alteração ao CCP, nós fomos considerados pela primeira vez no setor especial dos transportes, o que significa que em 2017, acima de 75 mil euros, tínhamos que fazer concurso público internacional. E agora é só acima dos 400 mil euros. Grande parte das nossas intervenções estão entre os 200 e os 350 mil euros, o que nos vai permitir agilizar imenso todos estes processos.
Sr. Presidente, Presidente, e dentro desse seu otimismo, consegue pôr datas nessa abertura dos concursos?
Ao Sr. Deputado, o otimismo não quer dizer falta de rigor. Não quer dizer falta de rigor. E há, de facto, alguma imprevisibilidade neste setor. Há alguma imprevisibilidade. Nós temos, por exemplo, o caderno de encargos preparado para lançar concurso imediatamente, portanto tivemos a descativação semana passada, estamos a preparar o pedido de autorização ao abrigo do artigo 58, do 58º da Lei do Orçamento, que é para ultrapassar o valor de prestações de serviços do ano passado, e estamos em crer que iremos ter satisfação muito rápida, por forma a poder lançar de imediato, temos tudo preparado para lançar de imediato 3 concursos para 3 navios. 3 navios que irão entrar, um dos quais, inclusive, já está adjudicado, irá entrar quando sair o navio que lá está. Portanto, já está adjudicado, já foi adjudicado o ano passado, e temos mais 2 preparados para lançamento. Portanto, eu tenho razões para o otimismo.
Para sermos claros, dependendo da pergunta do Barão Dias, que tipo de navios é que estamos a falar? Porque, pelos vistos, há navios de características diferentes ou não?
Oh, Sr. Presidente, eu peço desculpa, não se zanguem comigo, porque eu não percebo nada disto. Eu não percebo nada destas coisas parlamentares, peço desculpa. Eu estou aqui com toda a disponibilidade,
deputado,
com que sempre tenho tido.
Nesta fase de final já dos trabalhos, é normal também que estes incisos pontuais também aconteçam. Mesmo. Sr. Presidente,
só é que estamos aqui com uma questão, são 2 vertentes, porque nós não queremos misturar as águas. Eu perguntei sobre o plano de renovação da frota, a senhora Presidente está agora a falar sobre a conservação e reparação, mas a pergunta também faz sentido, que é quais são os navios, quer para agora, quer para depois. Isso tem sempre interesse, claro que sim.
Portanto, em relação à manutenção e renovação da frota, temos um contrato já feito e adjudicado e contratualizado para quando o navio sair do estaleiro, um destes que vai sair agora no mês de março, entrar imediatamente, portanto isto já é um avanço muito significativo em relação ao que ocorreu ano passado, que só começámos a lançar grande parte dos procedimentos a partir de agosto, que foi quando tivemos a descativação, com a agravante, não sei se os senhores deputados estão recordados, mas para nós, eu para mim nunca mais me esquecerei, de que quando entrei naquela casa, tive, como o senhor ministro disse, um navio que subiu o passeio e que esteve apresado pelo Ministério Público durante 6 meses, e tive um navio que estava em concurso e que o concurso foi impugnado e que esteve paralisado durante 3 meses. E, portanto, isso para mim é indelével. Eu não me esquecerei que o início do ano passado a situação era essa e os certificados estavam todos praticamente caducados. Este ano, felizmente, temos navios agora a sair do estaleiro, temos navios com contratos feitos a entrar em estaleiro, temos cadernos de encargos preparados para lançar concurso. Tivemos a semana passada a descativação que ocorreu em março e não em agosto. Vamos meter agora o pedido de autorização do artigo 58º e, portanto, o meu otimismo é, de facto, grande. Tudo manutenção. Nova frota. Nós temos uma frota muito diversificada na Transtejo e na Soflusa, e exatamente por causa daquelas dificuldades e especificidades que eu referi há pouco na resposta ao Sr. Deputado Heitor de Sousa. Temos navios na Soflusa que foram comprados, que são navios no fundo de alto mar, são navios que fazem 45 a 50 nós, que inclusive, como certamente muitos dos senhores deputados souberam, provocaram alguns problemas ambientais por causa das ondas que provocavam, porque estavam sobredimensionados para o estuário do Tejo. Também não podemos construir navios estritamente tipo cacilheiro, ou seja, navios para a navegação fluvial tucur, que fazem 10 nós e que têm calados mais reduzidos, porque depois isso não nos permite a interoperabilidade da frota. Ou seja, significa que depois as reservas não podem rodar e o nível de paralisação é muito maior. Daí que o projeto que apresentámos ao Sr. Ministro do Ambiente foi para a aquisição de 10 navios novos iguais para a Transtejo. Devo alertar que muito rapidamente é importante começar a lançar o processo para a Soflusa, porque os navios da Soflusa são mais recentes, mas rapidamente ficarão com a mesma idade dos da Transtejo. Portanto, estes 10 navios são para a Transtejo, são navios todos iguais, que poderão trabalhar quer a 10, 12 nós para a zona estreita, Trafaria, Cacilhas, ou poderão trabalhar a 18, 20 nós na zona larga, Montijo, Seixal. São navios que permitem essa interoperabilidade por forma a minimizarmos e a garantirmos a oferta. Esta uniformização irá permitir também uniformizar as tais questões que o Sr. Deputado referia, que eu também achei estranhas quando lá chegar, de termos pontões completamente diferentes uns dos outros, de termos salvaguardas dos pontões completamente diferentes umas das outras e depois tudo isto dificultar. Portanto, a renovação desta frota irá implicar uma uniformização que vai permitir que depois todos os navios possam ir a todos os cais e operar em todos os serviços, o que é de facto uma facilidade grande. O desafio será também a adaptação dos pontões para receberem esta frota. Terá que ser assim, porque senão não faz sentido nenhum. Queria ainda responder ao Sr. Deputado Bruno Dias em relação ao ferry, porque sei que é um assunto que, por razões pessoais, tenho sempre presente. Por razões pessoais eu tenho sempre presente. Como sabe o Sr. Deputado Bruno Dias, quando nós entramos em funções só tínhamos o Eburense. Neste momento já temos o Lisbonense. Lançámos o concurso o ano passado ainda para o Almadense, mas aparentemente o valor do concurso que lançámos não foi suficiente e o concurso ficou deserto. E depois já não conseguimos lançar um novo concurso porque já entrava num procedimento plurianual, está o caderno de encargos preparado e o valor preparado para o Almadense também ser rapidamente concursado este ano. É outro ainda porque é uma situação, como o Sr. Deputado sabe, o Lisbonense e o Almadense são situações especiais. São situações que ocorreram desde que os navios saíram do estaleiro e, portanto, estão em situação especial. A questão da segurança. A questão da segurança. Deixem-me só, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, há questões que são aqui ditas, tipo em circuito fechado, eu percebo que não é por mal, mas há informação que a globalidade dos deputados não tem. Não faz mal.
Qual é a informação? Eu estar preocupada com o Lisbonense? Não. Eu posso esclarecer, senhores deputados. Tem a ver com o facto, o senhor deputado de Bruno Dias, tal como outros senhores deputados e outros grupos parlamentares, terem já reunido connosco e eu ter já confidenciado ao Sr. Deputado Bruno Dias que tenho a grande ambição de pôr os ferries a trabalhar porque acho que o melhor trajeto entre Belém ou entre Lisboa e a Trafaria é por barco. E neste momento só temos um ferry a trabalhar. E eu acho que quando tivermos dois ferries a trabalhar, com um serviço de bicicletas a trabalhar, com um serviço de mobilidade do outro lado da margem, do outro lado, poderemos no verão, por exemplo, facilitar muito a ligação à Costa da Caparica. Não há nada aqui de privado, é tudo completamente público e é um empenho muito grande que eu tenho, tal como estamos, por exemplo, do ponto de vista deste empenho que a administração tem, a desenvolver parcerias com o Nós Alive, por forma a que durante o período do concerto os, não sei como é que se chama, os festivaleiros, não sei como é que se chama, possam deslocar-se em bicicleta para a Trafaria através da nossa frota. E daí a importância de termos dois ferries e não um. E não há aqui nada de secreto nem de particular.
Sr. Presidente. Sr. Presidente, queria uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, por favor.
Tinha pedido, é mais um inciso, talvez.
É uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos e é para ajudar. Sr. Presidente, pode responder exatamente como entender, incluindo questões pertinentes e concretas, porque nós, todos nós conhecemos o conhecimento pessoal do deputado Bruno Dias sobre esta matéria. O que interessa para a nossa comissão é, eu disse que queríamos ajudar porque vamos ter outras audições e outros momentos para avaliar essa circunstância. Por isso é que eu pergunto tanto datas. É que o Sr. Ministro, em janeiro, falava em manutenção. Está esclarecida o calendário das manutenções. Agora estamos na renovação. Sejam com esta, com o Lisbonense, com o Aveirense.
Isto não é renovação. Isto não é renovação.
Não, seja como for, também agora precisamos de ir para a renovação da frota. Datas. O Sr. Ministro falava em maio de 2017. Este orçamento corrigiu. Porquê é que eu digo que é importante todas as questões e podemos calendarizar, mesmo que sejam com datas? Porque depois a nossa audição com o Sr. Ministro, em vez de também ficarmos aqui pela rama, é mais precisa, é mais concreta na qualidade dos navios, nas datas, e acho que assim até ajudamos também a Sr. Presidente com a Administração na necessária conversa, que há interesses contraditórios com o Ministro. Portanto, nós não nos importamos, precisamos é só de não desviarmos tanto as nossas questões e ir. Porquê? Porque as pessoas que nos estão a ouvir precisam saber quando é que vão haver barcos, sejam recuperados ou novos? E o Bruno Dias perguntou bem, e de que tipo? Também precisam de saber, que é para as pessoas se adaptarem. Se vai haver mais oferta, a minha questão de maior procura, também gostava que respondesse, inclusive, daquelas notícias, se há ou não. Isso o aluguer de navios... Não, é uma interpelação. Isso o aluguer de navios ou não é necessário, porque houve agora aluguer de autocarros, portanto, há aqui perguntas...
O aluguer de navios, já respondi longamente há pouco ao Sr. Deputado Heitor de Sousa sobre a questão do aluguer de navios.
Agora acabaram as inscrições, para terem uma paciência, vamos terminar.
Eu acho que, antes de responder ao Sr. Deputado Hélder Amaral, eu gostaria só de focar aqui uma coisa, já que os senhores deputados me permitem. É que as questões de segurança dos navios nunca estão nem estiveram em causa. Recentemente houve alguém que veio à televisão dizer que o São Jorge não tinha condições de segurança. Isso é redondamente falso. Não há nenhuma condição de segurança. E isto não é garantia nossa, isto é garantia das autoridades portuguesas, da Capitania, da DGRM, é garantia da IMO. O meio marítimo é extremamente regulado. As nossas embarcações têm dois sistemas de segurança para a totalidade de passageiros. Têm coletes salva-vidas e têm jangadas. Portanto, não há nem nunca houve nenhum problema de segurança com os passageiros nas nossas embarcações. Isso foi uma coisa que me chocou porque foi transmitida em vários telejornais e sem direito de resposta. E eu fiz o direito de resposta e não passou. E é uma coisa que eu acho revoltante e preocupante porque não está, nem poderia estar em causa. Isto é muito, muito, muito regularizado, regulamentado. A outra questão tem a ver com a frota. Eu não sei, nós temos vindo a desenvolver o trabalho da renovação da frota em articulação muito próxima com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente. E em articulação muito próxima porquê? Porque certamente os senhores deputados compreenderão que do ponto de vista de um investimento que se propõe durar 20 a 30 anos, eu detestaria estar a tomar a decisão agora. Acho que a decisão devia ter sido tomada há 10 ou há 15 anos, ou então daqui a 5 ou 6 anos. Porque estamos numa altura crítica do ponto de vista da mobilidade. Estamos numa altura crítica por causa da descarbonização. Tem sido feito muito investimento em equipamentos de descarbonização, nomeadamente no meio rodoviário. Tem havido algum investimento e tem havido alguma construção de novas tecnologias para os navios, mas não para este tipo de navios. Ou seja, o que há é para navios ou porta-contentores ou navios de cruzeiro, que têm características diferentes. Porquê? Os navios de cruzeiro têm características diferentes porque gastam tanta energia a andar como com o serviço de hotelaria. E com o serviço de hotelaria estão a trabalhar a energia elétrica e com o serviço de navegação estão a trabalhar ou a LNG ou a diesel. Para nós não é aplicável, porque nós só temos energia no funcionamento do navio, não temos hotelaria. Os navios porta-contentores, também já há muitos estudos feitos e muitos navios que estão a funcionar já, que fazem o seguinte: quando entram em porto, entram com a LNG e têm um tanque adicional em diesel para quando estão em navegação. Como nós estamos sempre em porto, não faz sentido ter um duplo combustível. Sendo que, para os navios do nosso tipo, e eu não sou especialista, isto tem a ver com a aprendizagem que tenho feito ao longo deste ano, que tem sido muito intensa, os navios em LNG, estamos a trabalhar num projeto piloto com a Galp para ver se tem condições ou não para operar aqui na nossa frota, porque as condições de segurança do ponto de vista da preservação de temperatura ambiente do combustível de um navio em LNG tem que ser muito especial. E os nossos cascos são cascos reduzidos, porque são cascos para calados baixos, são cascos onde não há muito espaço e, portanto, esta é uma das questões que eu, sinceramente, não gostaria de estar a decidir a frota agora, mas não se pode evitar. Temos que a estar a encarar agora. E estamos a encarar numa dupla vertente. Por um lado, de acordo com a enorme preocupação que todos temos com a descarbonização, não podemos comprar navios que consumam mais do que o que é necessário ou que utilizem um combustível mais poluente do que o que é possível, e isso obriga a estudos adequados, porque na frota de ferries, a única situação que há de frota é uma situação de dois ferries elétricos no norte da Europa, que tem condições completamente diferentes dos nossos. São ferries que operam a 8 nós, o que para nós não dá, e que ainda estão em período experimental. Portanto, não temos, do ponto de vista científico, a validação da sua adaptabilidade à nossa situação. E daí que eu estou a dizer que este é o pior momento, mas vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo porque gerir é correr riscos e aceitar responsabilidades. E nós vamos correr o risco de fazer uma proposta devidamente fundamentada e assumir a responsabilidade por essa resposta, sabendo que daqui a muitos anos podemos estar aqui a responder por elas, tal como foi feito quando foi comprada a frota do Barreiro, que anda a 50 nós e não pode andar a 50 nós, ou pela excelente decisão que foi tomada quando foram compradas as frotas de cacilheiros, que foi uma frota muitíssimo bem comprada. E nós gostaríamos de estar nesse rol. E daí o prazo que tem sido demorado. E o Sr. Ministro tem insistido muito connosco, às vezes até se zanga connosco, porque tem assumido compromissos públicos, que depois nós, quando vamos, nós apresentamos as soluções e quando nos é exigido, e muito bem pelo Sr. Ministro, a comprovação dessas soluções, temos muita dificuldade do ponto de vista do timing, porque não há empresas em Portugal com a capacidade para fazer essa demonstração e, portanto, nós andamos... Como também não temos dinheiro para fazer a contratação de grandes consultores internacionais para esta matéria, andamos a fazer com a prata da casa e recorrendo a apoios diversos a análise técnica desta frota. Senhores deputados, se fosse aqui há 15 anos atrás ou há 20 anos atrás, eu vi fazer nas empresas públicas em que estive concursos e consultorias de milhões de euros para situações de reorganização de empresas. Nós estamos a fazer um estudo técnico muito aprofundado. Eu não estou a falar nem há 5, nem há 10, nem há 15. Há muitos anos esta parte. Eu estou a falar de estudos técnicos muito difíceis e aprofundados e para as quais, dada a degradação que houve no setor marítimo-portuário em Portugal ao longo dos últimos 50 anos, só para não, ou 100 anos, sei lá bem, não há o específico. E, portanto, para tomar uma decisão minimamente segura e responsável, nós estamos a preparar todos os elementos para o Sr. Ministro do Ambiente. Já evidenciámos a justificação económico-financeira, portanto, a análise custo-benefício da renovação da frota, é um passo, está entregue. Estamos a validar, neste momento, as questões técnicas e de combustão. Estão em validação neste momento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Chegámos ao fim da nossa reunião. Agradecer à Sra. Presidente e aos restantes membros que acompanharam, os contributos que eu penso que trouxeram cá. Muito obrigado.